dê início à 19ª reunião ordinária desta terça-feira, dia 18 de abril de 2023. Você é muito bem-vindo. Estamos ao vivo pela TV Câmara no canal 13.1, nas plataformas YouTube e Facebook. Sigam nossa página oficial divinopolis.mg.leg.br e nas redes sociais @CâmaraDivinópolis. Inscrita para o uso da tribuna livre está Bárbara Lohana de Moura Couto, que falará sobre a campanha Maio Furta Cor. Na ordem do dia, os vereadores terão 5 proposições para apreciarem, todas de autoria do Legislativo Municipal. Para início dos trabalhos, passo a palavra ao presidente em exercício, vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 18 de abril de 2023, havendo o quórum regimental, em nome de Deus declaro aberto os trabalhos da 19ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal. Solicito ao vereador Josafá Anderson que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também da vereadora Ana Paula do Quintino que faça a leitura de um artigo da Lei Orgânica Municipal.
A palavra do Senhor se encontra no livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 13 e 14. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso ela morrerá. Tu a fustigarás com a vara e tirarás a sua alma da morte. Palavra do Senhor.
Lei Orgânica Municipal, título 4, da Organização dos Poderes. Não, relendo, artigo 4, dos servidores municipais. Artigo 31, os servidores públicos municipais serão regidos por estatuto próprio, observados os limites e princípios constitucionais, sendo ouvido o sindicato representativo da categoria, quando, em ocasião de apresentação de proposição de lei, através de encaminhamento de parecer opinativo circunstanciado.
Obrigado, vereador Josafá Anderson e Ana Paula Quintino. Coloque em discussão e votação a ata reunião anterior. Vereadores contrários, queiram se manifestar. Os favoráveis ficam como estão. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito do primeiro secretário José Brás, por favor, que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Escrito para uso da tribuna nesta tarde de hoje, a senhora Bárbara Lohana de Moura Couto, que se inscreveu para falar sobre campanha Maio Furta Cor. Correspondências do Executivo. Ofício de número 26 de 2023. Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Políticas e Mobilidade Urbana. Respondendo ao requerimento de número CM 323 de 2023, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício Secretaria Municipal de Saúde, de número 51 de 2023. Respondendo ao requerimento de número CM 252 de 2023, de autoria do vereador Eduardo Print Júnior. Ofício Censur de número 241 de 2023. Respondendo ao requerimento de número CM 222 de 2023, de autoria do vereador Edson Souza. Ofício Segov de número 249 de 2023. Secretaria Municipal de Governo, respondendo indicações dos senhores vereadores. Indicações de número 8 e 9 de 2023, ambas de autoria do vereador Ademir Silva. Indicações de número 243 e 244 de 2003, ambas de autoria do vereador Edson Souza. Indicações de número 267 e 268 de 2023, ambas de autoria do vereador Eduardo Print Júnior. Indicação de número 446 de 2023, autoria vereador Josafá Anderson. Indicações de número 533 e 534 de 2023, ambas de autoria do vereador Ney Burger. Indicações de número 575, 576 e 577 de 2023, todas de autoria do vereador Periquito Beleza. Indicação de número 636, 637 e 638 de 2023, todos de autoria do vereador Caboja. Indicações de número 715, 716 e 717 de 2023, todas de autoria do vereador Roger Viegas. Indicações de número 784, 785 e 786 de 2023, todas de autoria do vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 842 de 2023, autoria vereador Zebras. Ofício Segov de número 250 de 2023, Secretaria Municipal de Governo, respondendo indicações de senhores vereadores. Indicação de número 10 de 2003, autoria vereador Ademir Silva. Indicação de número 248 de 2003, autoria vereador Edson Souza. Indicação de número 325 de 2003, autoria vereador Flávio Marra. Indicações de número 536 e 537 de 2003, ambas de autoria do vereador Roger Viegas. Indicações de número 788 e 789 de 2003, ambas de autoria do vereador Wesley Jarbas. Ofício, Secretaria Municipal de Saúde, respondendo indicação de número CM 776 de 2023, de autoria do vereador Wesley Jarbas. Ofício CEFOP de número 545 de 2023, respondendo indicação de número 333 de 2003, de autoria do vereador Flávio Marra. Indicação ofício CEFOP de número 547 de 2023, respondendo requerimento de número 333, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CEFOP de número 548 de 2023, respondendo indicação do vereador Zé Brás. Ofício CEFOP de número 544 de 2023, respondendo indicação de número CM 156 de 2023, de autoria do vereador Diego Espino. Ofício CEFOP de número 548 de 2023, respondendo indicação de número CM 841 de 2023, de autoria do vereador Zé Brás. Ofício CEFOP de número 550 de 2023, respondendo indicação de número 580 de 2023, de autoria do vereador Periquito Beleza. Ofício CEFOP de número 551 de 2023, respondendo indicação de número 581 de 2023, de autoria do vereador Periquito Beleza. Ofício de número 29 de 2023, gabinete do prefeito Gleidson Gontijo Azevedo, solicitando a retirada de tramitação e definitivo do projeto de lei de número EM 88 de 2021. Ofício CENDES de número 123 de 2023, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Turismo, convidando para a segunda reunião ordinária do Conselho Municipal de Turismo do ano de 2023, para o dia 19 de abril de 2023, às 10h15, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável e Turismo. Correspondência de terceiros. Ofício Casa do Conselho de número 7/2023. Coordenador da Casa dos Conselhos, informando sobre a reunião do Conselho sobre Drogas a ser realizada no dia 18/4/2023, às 14h, nas Casas dos Conselhos. Nota de esclarecimento sem número, UPA 24 horas, Unidade de Pronto Atendimento, de 12/4/2023, repudiando veementemente a fala do vereador senhor Hilton de Aguiar, realizada durante o uso da tribuna, na reunião realizada na última terça-feira, dia 11/4/2023. Ofício de número 6 de 2023, Conselho Municipal sobre Drogas, informando o agendamento da próxima reunião ordinária do Conselho, a ser realizada no dia 18/4. Ofício sem número, abaixo assinado de diretores, coordenadores, professores, alunos e colaboradores do Colégio SECOM, solicitando policiamento, segurança e abertura do posto de policial na rua Pernambuco ou Bambuí ou Monte Santo, nas imediações do Colégio SECOM em Divinópolis. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, primeiro secretário José Brás. Solicito também ao secretário, por gentileza, de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias, de pesar, de apoio e de repúdio.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 51 de 2023. Altera a redação do item 1 do artigo 23, anexo 2 da lei número 2418, de 18 de novembro de 1988, na categoria de uso, a atividade 030116 e da outras providências. Autoria, vereador Anderson da Academia. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 52 de 2023. Declara de utilidade pública a APAC-MG, Associação para a Proteção dos Animais Carentes de Minas Gerais, com sede e foro no município de Divinópolis. Autoria, vereador Flávio Marra. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 53 de 2023. Declara de utilidade pública Congregação das Irmãs Congadeiras de Reinado, Festa de Cruz, Folia de Reis e correlatas de Divinópolis. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 54 de 2023. Institui no calendário oficial do município de Divinópolis a semana de incentivo à prática de esporte. Carrinho de Rolimã. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 55 de 2023. Denomina José Ribeiro de Carvalho, a Rua 5, no bairro Eldorado. Autoria, vereador Diego Espino. Substitutivo 1 ao projeto de lei de número CM 45 de 2023. Fica autorizado o município a firmar convênio com drogarias e farmácias privadas de Divinópolis para fornecimento de medicamentos de uso contínuo e temporário aos usuários do Sistema Único de Saúde, SUS, no âmbito do município de Divinópolis. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 6 de 2023. Autoriza o Poder Executivo a alienar imóvel de propriedade do município mediante doação com encargos à Sociedade Empresária Full Engenharia Limitada. Autoria, Executivo Municipal. Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 7 de 2023. Autoriza o Poder Executivo a alienar imóvel de propriedade do município mediante doação com encargos à Sociedade Empresária Prediaço Comércio de Ferro e Aço Limitada. Autoria, Executivo Municipal. Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 17 de 2023. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Assistência Social o crédito adicional suplementar no montante de R$ 3.642.897,16. Autoria, Executivo Municipal. Indicação de número 12 de 2023. Solicitando do Executivo instalação de lixeiras na rua Antônio Faria, próximo ao número 621, bairro Campina Verde. Autoria, vereador Ademir Silva. Indicação de número 13 de 2023. Solicitando do Executivo que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de realizar um calçamento poliédrico na Avenida Antônio Faria, entre Rua Panorama e Rua Cristo Redentor, no bairro Campina Verde. Autoria, vereador Ademir Silva. Indicação de número 106 de 2023. Solicitando do Executivo junto à CETRANS implantação de projeto educativo nas áreas de embarque e desembarque de alunos na porta das escolas. Autoria, vereador Anderson da Academia. Indicação de número 107/2023. Solicitando do Executivo Municipal a viabilidade junto à Secretaria de Agronegócios para manutenção das estradas rurais e cacimbas nas comunidades do Inhame, Boa Vista e Lava Pés. Autoria, vereador Anderson da Academia. Indicação de número 108/2023. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, a viabilidade para a revitalização e manutenção da ponte de concreto que liga a comunidade do Inhame à comunidade do Boa Vista. Autoria, vereador Anderson da Academia. Indicação de número 334/2023. Que seja encaminhada através de indicação ao Executivo Municipal, solicitando junto ao órgão competente que seja providenciado duas lixeiras comunitárias grandes na rodovia MG-050, número 7.720, frente às zonas Ideal, bairro Chavante, ponto de coleta do lixo. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 335/2023. Que seja encaminhada através de indicação ao Executivo Municipal, solicitando ao órgão competente que seja providenciada a capina e limpeza da rua Lavras, bairro Belvedere. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 336/2023. Solicitando do Executivo pavimentação poliétrica da rua Valdemar da Silva Melo, bairro São Caetano. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de números 578/2023. Solicitando do Executivo substituição da iluminação pública de lâmpadas de mercúrio por LED em toda a região do bairro Valquir Rezende. Autoria, vereador Periquito Beleza. Indicação de número 587/2023. Solicitando do Executivo pavimentação poliédrica da Rua 3, entre Duplo Pinto de Aguiar e Maria Zumira, no bairro Tietê. Autoria, vereador Periquito Beleza. Indicação de número 592/2023. Solicitando do Executivo que encaminhe para a Secretaria de Competente pedido de patrulhamento da estrada da comunidade Cachoeira, Ponte de Ferro. Autoria, vereador Periquito Beleza. Indicação de número 645/2023. Que seja encaminhada essa indicação ao Executivo Municipal, solicitando junto ao órgão competente que seja providenciada a possibilidade de execução do seguinte serviço: realização da poda de árvore na rua São Paulo, em frente ao número 1150, no bairro Centro. Autoria, vereador Caboja. Indicação de número 646/2023. Solicitando do Executivo Municipal a realização da poda de árvore localizada na rua Maestro João Pinto, na altura do número 350, bairro Esplanada. Autoria, vereador Caboja. Indicação de número 796/2023. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, capina e limpeza na rua Curvelo, próximo à Escola Municipal Professor Bahia, no bairro Nossa Senhora de Lourdes. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 797/2023. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, a manutenção e reparo do bueiro situado na rua Mato Grosso, esquina com rua Rio de Janeiro, no centro. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 856/2023. Solicitando do Executivo, junto à Secretaria de Operações e Serviços Urbanos, que seja providenciada a construção de bueiros para a captação de água no cruzamento da rua Rubi com Rua do Ferro, no bairro Niterói. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 857/2023. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, que seja realizada uma operação tapa-buracos com extrema urgência em todas as vias de acesso à comunidade do Ferrador. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 901/2023. Que seja encaminhada ao Executivo Municipal o anteprojeto em anexo para que o Executivo realize a instalação de câmeras de monitoramento de segurança e detectores de metais nas dependências das escolas infantis, creches, berçários e escolas de ensino fundamental da rede pública e privada do ensino do município de Divinópolis. Autoria, vereador Zebras. Requerimento de número 13/2023. que seja encaminhada ao Executivo Municipal, solicitando-nos remeter dentro do prazo regimental, informações sobre qual forma foi feita a aquisição dos veículos, caminhonete placa GMF-4124, SPIN placa PUX-5178, SPIN placa PQP-7888, Argo placa RVT-6H01 e Montana placa RFL-7E90. Se for recurso próprio, enviar cópia da licitação. Se for por convênio, enviar cópia do termo de convênio. Autoria, vereador Ademir Silva. Requerimento de número 104/2023. Requer do Executivo Municipal junto ao órgão competente informação sobre a instalação dos biodigestores comprados pela Prefeitura para funcionamento dos banheiros do Parque Sebastião Gomes Guimarães, Parque da Ilha. Autoria, vereador Anderson da Academia. Requerimento de número 233/2023. Os vereadores que o presidente subscreve, membros da Comissão de Segurança Pública, Turismo e Defesa Social da Câmara Municipal, em conformidade com os dispostos do artigo 90 e o artigo 272 do Regimento Interno, requerem de Vossa Excelência que seja convocada uma audiência pública para o dia 26/4/2023, às 19h, no plenário da Câmara, para discutir e deliberar possíveis soluções de segurança nas instituições escolares de Divinópolis, mediante os fatos recentes e lamentáveis de ataques ocorridos no Brasil. Autoria, vereador Edson Souza.
Questão de ordem, secretário.
Requerimento de número?
Por motivo de agenda de deputado, vai ser alterada essa data. Então, eu quero deixar registrado aqui para não dar publicidade, que já está entrando com outra reunião, que provavelmente vai ser no início de abril, porque 26/4, várias pessoas envolvidas vão poder comparecer.
Correto, vereador. Então, a data dia 26/4, que seria uma audiência para discutir a segurança da escola, fica revogada até a próxima convocação pela comissão. Requerimento de número 256/2023, que seja encaminhada à Secretaria Municipal de Governo, requerendo que seja enviado informações sobre a arrecadação com multas de trânsito e rotativos, bem como o número de multas e valores arrecadados com as mesmas para ausência de talonário nos anos de 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, até 31/3/2023, do município de Divinópolis. Autoria, vereador Eduardo Print Júnior. Requerimento de número 344/2023, que seja requerido do Executivo Municipal dentro do prazo regimental, através de órgão próprio, se há agenda de obras de infraestrutura para o bairro São Miguel. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 345/2023, solicitando do Executivo dentro do prazo regimental, através do órgão próprio, se há agenda de obras de infraestrutura para o bairro São Lucas. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 346/2023, que seja requerido do Executivo Municipal dentro do prazo regimental, se há uma agenda de obras de infraestrutura e melhorias para o bairro São Francisco. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 845/2023, que seja encaminhado este ofício ao Secretário Municipal de Operações e Serviços Urbanos, senhor Gustavo Mendes, solicitando que seja realizada uma limpeza urgente na rua José Bonifácio, no bairro Porto Velho, conforme imagens em anexo. Autoria, vereador Edson Souza. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, vereador José Brás. Convido a senhora Bárbara Lohana de Moura Couto, que irá falar sobre a campanha Maio Furta Cor, para se dirigir à tribuna. Informamos a tribuna que assinou o termo de responsabilidade, conforme os artigos 267 a 270 do Regimento Interno da Casa, e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. A tribuna terá 10 minutos para se expressar. Seja bem-vindo, senhora Bárbara. Fique-se à vontade.
Obrigada. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os vereadores. Boa tarde a todos os presentes e a todo mundo que está assistindo a gente. É um prazer estar aqui para poder falar sobre a campanha do Maio Furta Cor com vocês e explicar melhor sobre do que se trata a campanha e o porquê de ela estar ganhando tamanha proporção hoje no Brasil. Me chamo Bárbara Couto, sou psicóloga especializada em psicologia perinatal, que é uma das muitas áreas da psicologia, que trabalha com todas as questões em torno da maternidade, tendo como foco o público de tentantes, que são mulheres que estão tentando engravidar, gestantes e puérperas, que são mulheres no período do pós-parto. Atendo de forma especializada as pessoas e principalmente mulheres que apresentam dificuldade em lidar com questões da maternidade, seja na fase que estiver. Com a vinda da pandemia para a nossa sociedade, nós pudemos notar um aumento significativo do desemprego de mulheres, diminuição de suas rendas, sobrecarga de trabalho em casa, por as crianças não poderem ir às escolas, enfim, aumento do número de casos de violência doméstica, ausência da rede de apoio, muitas variáveis que influenciaram no aumento de transtornos mentais e alterações emocionais significativas nas mulheres no ano de 2020 para cá. A campanha do Maio Furta Cor surgiu no ano de 2021, diante de todas essas estatísticas que também irei mostrar aqui, que falavam sobre a necessidade urgente de falar sobre saúde mental materna e poder, assim, criar estratégias para que essas complicações no quadro de saúde mental das mães sejam evitadas quando possível e tratadas de forma correta quando necessário. A campanha tem o intuito de intitular o mês de maio como mês da saúde mental materna, para que a gente possa trazer, através de muitas ações realizadas, questões reais da maternidade, visibilidade, informação e mobilização da população para a causa. Dessa forma, conscientizar também os pais de seu papel de responsabilidade no paternar e a rede de apoio, para que compreenda melhor seu papel diante das necessidades de cada sistema familiar. A campanha visa também estimular a construção de políticas públicas de saúde através de projetos de lei que instituam o Maio Furta Cor como estratégia de política pública de saúde para mulheres mães. Temos algumas ações que seriam as ações que poderiam ser realizadas em prol da saúde mental materna, que poderia ser aplicação de escala de depressão pós-parto de Edimburgo em consultas de pós-parto e consultas pediátricas para o rastreio e encaminhamento, atividade física para mães e gestantes, ação social junto com o Instituto de Beleza, ação social em praça pública, contato para palestras com coordenadores de curso da área da saúde, dança mãe-bebê, entrevistas, publicidades, eventos em escolas, feirinhas de mães empreendedoras, palestras, rodas de conversa, oficina com apoio de ensino superior, palestras sobre amamentação, sobre violência doméstica, plantão de acolhimento. Enfim, são variadas as formas que a gente consegue trazer visibilidade para as questões da saúde mental das mães e a gente precisa, principalmente com os números alarmantes que a pandemia trouxe para a gente aí, de transtornos e alterações emocionais significativas das mães. Vou ler um texto aqui, muito significativo, que demonstra algumas estatísticas sobre a saúde mental das mães. 830 mulheres que morrem todos os dias por complicações relacionadas ao parto em todo o mundo, 34 mulheres por hora, uma a cada 2 minutos, segundo dados da Organização Pan-Americana de Saúde, em 2022. A mortalidade materna é inaceitavelmente alta e ocorre mais em ambientes com poucos recursos e áreas rurais. Mulheres pretas morrem 3 vezes mais. As jovens adolescentes enfrentam maior risco de complicações de morte como resultado da gravidez. A maioria dessas mortes poderiam ser evitadas. Conforme dados registrados no painel de monitoramento da mortalidade materna, em 2021, a cada 100 mil nascimentos, O Brasil teve, em média, 107 mortes de puérperas nos primeiros 42 dias após o parto, um aumento de quase 95% no número de óbitos maternos e 258% maior do que a meta proposta. Considerando estudos mundiais, estima-se que 3,7 mulheres se suicidam no pós-parto a cada 100 mil nascidos vivos. Para fins comparativos, 1,92 mulheres morrem de hemorragia pós-parto na mesma proporção. A maioria dessas mortes poderiam ter sido evitadas. Ressaltando que, segundo a pesquisa realizada pelo Observatório Obstétrico Brasileiro, estima-se que 28% das mulheres que morrem durante a gestação, parto e até um ano após o parto não são contabilizadas, assim como também não são contabilizadas as centenas de gestantes ou puérperas que morrem por causas externas, como acidentes, violência e suicídios. Os números são muito maiores. Quando consideramos os números de mulheres que criam seus filhos sozinhas, os dados são alarmantes. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Brasil tem mais de 11 milhões de mães inteiramente responsáveis pela criação dos filhos. Em levantamento feito em Portal da Transparência do Registro Civil no Brasil, foram registrados de janeiro a abril de 2022 56,9 mil bebês por mãe solo. Ou seja, o maior número de crianças apenas no nome da mãe na certidão de nascimento desde 2019, cabendo às mães, inclusive legalmente, a totalidade de responsabilidade com suas crianças. Lembrando que a maternidade solo não diz respeito ao estado civil, embora não tenhamos dados, há uma infinidade de mães casadas coabitando com o pai da criança e que também são as principais, se não as únicas responsáveis pela criação, cuidado e sustento dos filhos. A maioria delas exaustas, sobrecarregadas e adoecidas. Importante ainda considerarmos os impactos do não planejamento gestacional. Segundo uma pesquisa da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, que ouviu 24 mil mulheres entre 2011 e 2012, mais de 55% das brasileiras que tiveram filhos não haviam planejado a gravidez. O número encontrado no nosso país é mais alto que a porcentagem média encontrada em todo o mundo. Quem não consegue planejar são principalmente as mulheres com maior vulnerabilidade social, mais jovens, de baixa escolaridade e que não têm uma situação conjugal estável. Quanto ao adoecimento psíquico, segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, no período de 2018 e 2021, uma em cada quatro mães em situação de vulnerabilidade socioeconômica no Brasil apresentaram sintomas depressivos no primeiro ou segundo ano pós-parto ou em ambos. Os fatores associados à persistência nos sintomas foram a ausência de companheiro, falta de apoio na gestação, baixa escolaridade e presença de dois ou mais filhos. A pesquisa Nascer no Brasil, realizada pela Fiocruz, revelou uma prevalência de 26,3% de sintomas de depressão entre 6 e 18 meses após o parto. O Brasil apresenta taxas que variam em até 30% de depressão no período pós-parto. Cerca de 60% das mulheres já apresentam indícios na gestação. Ou seja, não é só depressão pós-parto. A depressão em mais da metade dessas mulheres se inicia na gestação e isso não é observado pelos profissionais de saúde, pois existe um estigma e uma romantização enorme em cima da maternidade no nosso país. Destacamos ainda que o período perinatal pode agravar condições prévias de saúde mental, como ansiedade, transtorno bipolar, entre outros, sendo uma importante janela para discussões sobre prevenção e promoção de saúde mental. Finalizando, um dos dados mais subnotificados e que representa uma imensurável dano à saúde mental da mãe, consequentemente toda a família e sociedade, é a violência obstétrica, que atinge hoje cerca de 45% das mulheres na rede pública brasileira. O fato é que estamos perdendo nossas mulheres, nossas mães, não só por morte real, mas também pela morte enquanto vida. Muitos desistindo de viver, apenas sobrevivendo, sem dignidade, sem prazer de forma invisível. Essa luta não é só pelas mães, mas também pelas crianças que sofrem e são impactadas diretamente por tais condições. Diversos estudos afirmam que a depressão materna tem impacto negativo em diferentes aspectos do desenvolvimento
Senhora
e
Ana
da
Bárbara,
sua saúde mental.
Só para registrar que o seu prazo já esgotou.
Ah, sim. Muito quero, obrigada, gente.
Quero parabenizar a senhora pelo uso da tribuna. Quero que sinta-se à vontade quando quiser novamente voltar a essa casa para usar a tribuna livre.
Agradeço a todos.
Passo a palavra livre aos vereadores para a apresentação de relatórios finais de comissões. Informamos que os senhores vereadores que terão um prazo de 10 minutos para as suas apresentações.
Palavras, presidente.
Com a palavra, o vereador Roger Viegas.
Senhor presidente, eu venho apresentar o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito para procurar os gastos da segurança patrimonial de 2017 a 2020, Hospital Público Regional Divino Espírito Santo, no convênio número 230/2009 e no convênio 116/2013, celebrado entre o município de Divinópolis e o estado de Minas Gerais. Portanto, a gente vem aqui apresentar, né, a conclusão dos trabalhos dessa CPI, que os elementos de prova levantados com as diligências que foram realizadas pelos membros da CPI, bem como dos documentos que constam dos autos, se fazem suficientes para o relatório final e conclusivo da comissão de inquérito, com fundamentos para embasar a conclusão e encaminhamentos. Desde o início, a CPI utilizou a metodologia que permitisse colher o maior número de informações através de reuniões, oitivas, solicitação de documentos vinculados ao objeto investigado, ouvindo testemunhas e depoimentos do atual secretário de Saúde e de ex-secretários de Saúde. Foram ouvidos o senhor Alan Rodrigo, atual secretário de Saúde, o senhor Amarildo de Souza, secretário de Saúde no período de 2018 a 2020, o senhor Darcio Abud Lemos, secretário de Saúde no período de 2012 a 2013, senhora Rosenilce Cherry, secretária de Saúde no período de 2009 a 2012. Foi convocado também o senhor Davi Maia, que é secretário de Saúde no período, foi secretário de Saúde no período de 2016, que não compareceu. A convocação se deu através de ofício e após o prazo por publicação no Diário Oficial dos Municípios Mineiros, o depoente não compareceu para ser ouvido, se encontrando em local incerto e não sabido. A CPI encaminhou uma notificação de número CM12/2022, em data de 21 de outubro de 2022, ao senhor Leandro Luiz Mendes, que foi indicado como representante do chefe do Poder Executivo para apresentação de defesa no prazo de 5 dias úteis. Vencido o prazo regimental, o Executivo não apresentou nenhuma manifestação de defesa a esta CPI, se posicionando na inércia dos fatos. Assim, essa CPI apurou, após as análises documentais e de acordo com as oitivas e fatos narrados pelos convocados, que não há nenhum óbice jurídico com os contratos de convênio 230/2009 e 116/2013. Por fim, a CPI dá por encerrados os trabalhos a ela designados, torcendo pela continuidade da conclusão do Hospital Municipal de que tanto carece a população divinopolitana e região. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Roger Viegas. Passa a palavra livre aos vereadores para os seus pronunciamentos. E o primeiro vereador a fazer o uso da tribuna é o vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, senhor presidente, caros colegas vereadores, funcionários, servidores dessa casa, especialmente a quem nos acompanha essa reunião, né, nos dando aqui um momento de atenção para o resumo dos nossos trabalhos. Senhor presidente, vamos direto aos fatos. Ontem nós estivemos aqui recebendo nessa casa, juntamente, né, 9 vereadores, durante uma reunião marcada através aqui do presidente da Comissão de Educação, vereador Neimburg, a presença da secretária de Educação, Andréa Dimas, onde foi informado aqui que teríamos, né, já a partir de hoje seguranças nas escolas, né? Uma cobrança que foi feita aqui nessa casa de forma incisiva. Inclusive eu fui um dos vereadores, cobrei indo até uma cidade vizinha, mostrando também que era possível possível, citando embasamentos em redes sociais e na mídia, cidades vizinhas ou cidades mesmo longes, né, distantes de Divinópolis, que também implantaram, ou seja, aquelas que já tinham a guarda municipal, endossaram, né, a guarda municipal, contratando mais agentes de forma emergencial, e também como outras cidades, a exemplo de Cajuru. E diante de tudo isso, eu estou aqui hoje para reconhecer o município pelos seus esforços, né, mesmo ainda não sabendo efetivamente, né, dos resultados, dos profissionais, quem são essas pessoas, mas a resposta foi dada. O município fez aquilo que essa casa, e acredito eu que grande parte da população gostaria muito. Não foi o único vereador a cobrar, junto comigo, de forma mais incisiva, nessas cobranças, tive ao meu lado grandes parceiros aqui de batalha nessa casa, vereador Flávio Marra, vereador Ademir Silva, que também cobraram de forma incisiva, são vereadores que ainda defendem também a implantação da Guarda Municipal. Durante a semana passada inteira, debruçamos aí em projetos de guardas municipais de outros municípios, né, para a gente realmente saber como de fato funciona as guardas municipais, mesmo já tendo defendido aqui anteriormente, em posicionamentos meus, inclusive em tribuna e fora também da tribuna. O que me chamou muita atenção, né, dado o reconhecimento à secretária de Educação, Andréa Dimas, que aqui a gente age nessa casa de forma independente, né, para cobrar, para criticar quando é para criticar, mas também, acima de tudo, para reconhecer e trazer ideias. E eu fico muito triste, senhor presidente, vereadores dessa casa, quando de forma irresponsável, de forma desequilibrada, totalmente despreparada, prefeito de Divinópolis, na semana passada, em veículos de mídia, através de redes sociais, julga o trabalho de um vereador, gente. Então o vereador não pode mais sair para buscar ideias, o vereador não pode propor. Então eu vejo que, na opinião do prefeito, essa casa tem que ser fechada, né? Para ele, que talvez ele não entendeu de fato o que é o parlamento, o que é o respeito. Talvez por ter caído de paraquedas, né, na prefeitura de Divinópolis, talvez, né, por ter tudo sido muito rápido na vida dele, ele não entende aquilo que tinha que ser cumprido. Não ter passado aqui nessa casa, eu não lembro no mandato passado, que eu estava aqui, fiquei aqui os 4 anos, nunca faltei de uma audiência pública no mandato passado, não tinha, podem aí colocar aí, ver no meu histórico de presença na casa, se tiver faltado 2 vezes o mandato passado inteiro, isso por atestado médico, por estar doente, foi muito. Então, uma presença, eu estou aqui, não lembro do prefeito participar de nada aqui na casa, nem de estar ali sentado assistindo uma reunião, antes dele ser prefeito. Ou seja, como ele coloca palavras na boca de alguém que ninguém nunca levantou guarda municipal aqui na casa? E principalmente sendo eu. Você está desinformado, prefeito. Até entendo que talvez você estava mais ocupado lá, trocando as laranjas, né? Lá nas gôndolas, no varejão, né? Que também é um trabalho honesto, assim como qualquer outro, e eu admiro, né? Mas o senhor não estava aqui. Então o senhor não viu o que já tinha sido discutido antes. A sua vida pública, ela é muito recente. Ela começou no ano de 2020. Então, eu peço aqui respeito, que é o mínimo que o senhor tem que fazer com essa casa. E olha, jamais subestime o poder de um vereador. Outros prefeitos já passaram e hoje estão com a vida muito complicada, respondendo muitos processos pela falta de articulação e de respeito aqui com essa casa. Tem vereador que não é mais vereador, que responde processo, e principalmente prefeito. Inclusive um prefeito aí com um nome muito parecido com o seu, um sobrenome, acho que vocês são até primos, que responde hoje aí, mas só hoje ele saiu da prefeitura com mais de 50 processos. Hoje ainda, que eu sei que atualmente ela está respondendo ainda no mínimo uns 8. E olha, muito tempo que ele já não é mais prefeito de Divinópolis. Amanhã pode ser o senhor, que o senhor não sabe nada de política. O senhor está aprendendo, o senhor entrou agora. Então respeite aqui as ideias do parlamento. Vamos debater ideias. Sai da quinta série, sai dessa sua mania demagoga de perseguição, que tudo é errado, tudo que o senhor não propõe, é errado. Todo mundo, apenas quem está aliado ao senhor e no seu, ali na sua cintura, na altura da sua cintura, sabe, eu vou usar o termo, puxa saco, aí é bom, é ótimo. Agora, quem apresentou uma ideia um pouco diferente, ou até mesmo muito interessante, mas que não seja seu aliado, vira um canalha, como o senhor falou. O senhor tem que me respeitar. Prefeito, veja a minha história em Divinópolis. Eu entrei aqui junto com seu irmão, ainda quando seu irmão era vereador. Seu irmão nunca me faltou com respeito, um dia sequer, aqui na Câmara. Divergimos muito poucos, estávamos aqui do mesmo lado, e até hoje tenho um ótimo relacionamento com seu irmão. É engraçado que esse mesmo irmão seu, prefeito, na semana passada em Brasília, na entrada do Senado, fez até um teatro
propondo ali os detectores de metal. Mesma coisa que fez aqui um vereador, foi o Flávio, na semana passada. E aí? Dois pesos e duas medidas? O seu irmão pode, mas o Flávio não pode propor. O Roger foi até uma cidade vizinha para propor a segurança nas escolas de forma emergencial. Tanto que o senhor fez essa semana. Mas porque o Roger foi lá em Cajuru mostrar a realidade, pegar apenas um feedback, em momento algum eu sequer falei a palavra prefeito ou prefeitura, o Roger vira um canalha. Realmente não dá para entender que desequilíbrio é esse, que falta de preparo. Eu quero deixar muito claro que isso é doença, síndrome de perseguição. Eu acho que o senhor deveria se tratar, porque o senhor está andando com muita cara de doido. O senhor já começa os seus vídeos no 220, uma olheira, parece que não tem, né, sido bem aí. Precisa se encontrar, prefeito. Para que está adiantando tanto crossfit, tanta atividade física, sendo que a mente não está boa, corpo e mente, um só sistema. Equilíbrio, prefeito. Vamos conversar, vamos debater ideias, eu estou aqui pronto para te ajudar. Te ajuda a cidade, hoje está chegando mais uma emenda aí de 200 mil reais que esse vereador conquistou junto com seu grupo político. Eu tenho mandado emendas para Divinópolis. Inclusive, falando de escolas, eu tenho aqui uma ideia sensacional que hoje, a Andréia, eu convidei ela para ir até o nosso programa de rádio para divulgar as coisas boas que o município e a sua gestão faz. Eu não te persigo, prefeito, mas eu não entendo essa mania louca que você tem de achar que todo mundo, o mundo está contra você. E olha, sinceramente, eu estou aqui para ajudar. Tem um projeto de lei que foi apresentado ainda no ano passado, antes mesmo de falarmos de segurança ou psicólogos nas escolas. Porque já tendo uma visão evolutiva e querendo mostrar o nosso papel ao município de Divinópolis, que aqui é minha obrigação, da minha parcela de contribuição, eu protocolei o projeto que prevê a criação do programa psicólogo nas escolas. Olha só que coincidência, o projeto foi protocolado em novembro, ainda não tinha tido nenhum ataque, mas já vendo essa necessidade, que é fato, nossas crianças precisam desse acompanhamento, os jovens, os adolescentes. Semana passada, aprovada aqui por unanimidade nessa casa, o projeto da evasão contra a evasão escolar, o programa que o município, em funções, em ações conjuntas entre secretarias, entre assistência social, educação e a de saúde, podem acompanhar melhor o que faz o aluno evadir da escola, o que faz o aluno fugir da escola. Por que isso? E o que tem de errado nisso? E por isso, sou canalha? Por isso, simplesmente pelo ato de representatividade que eu estou sendo cobrado por vários pais hoje de alunos que estão preocupados pela segurança. Prefeito, veja além da montanha. Vamos aqui debater e discutir ideias. Então pare, saia da sua quinta série e venha. Pare de brincar, de fazer vídeos e vamos administrar Divinópolis juntos. O senhor tanto prega e fala que está de braços abertos para a gestão. Mas quando a gente não sequer xinga, leva uma ideia propositiva. Ideia que inclusive o senhor emprega na semana seguinte. Chama os pais de família e os vereadores de canalha, porque a partir do momento que você chama eu, você está me chamando também todas as pessoas que votaram em mim e que me pediram também aqui a implantação da segurança nas escolas. Prefeito, canalice é se omitir diante dos fatos. Canalice é evitar de estudar, como o senhor falou na semana passada, que Divinópolis tinha 200 escolas. Não tem, nem se for somado junto com as particulares e estaduais. Tem 52, prefeito. São 22 CMEs e 30 municipais, se você não sabe. E olha, o orçamento de Carmo do Cajuru, que você quis comparar, ele é 10 vezes menor que o orçamento de Divinópolis. O orçamento de Carmo do Cajuru se aproxima de 100 milhões de reais, enquanto o de Divinópolis passa de 1 bilhão. Lógico que dá para comparar. O senhor, num despreparo, mostra que queria dirigir uma cidade com orçamento de São Paulo, mas não tem capacidade para administrar uma cidade menor que Carmo do Cajuru. Porque é isso, o senhor quer problemas pequenos para um orçamento de cidade grande. Em Carmo do Cajuru, foram 7 escolas. São 7 escolas. Se for calcular o que o prefeito de lá está gastando, e aqui o senhor vai gastar com essa implantação, proporcionalmente, comparado ao orçamento, faça as contas. O prefeito de Carmo do Cajuru está gastando mais. E aí, o que o senhor me fala? É populismo? Isso é canalice? Então, eu classifico essas falas do senhor, como além de lamentáveis e repudiá-las, como despreparo. Despreparo de quem não passou um dia sequer aqui na Câmara para pelo menos ver o que é a vida do legislativo e as cobranças que enfrenta. Mesmo ignorando, tendo seu irmão aqui já sentado numa cadeira por 2 anos, o outro irmão também que não cumpriu o mandato, ficou aqui 2 anos, foi eleito, é um meteoro na política, em momento algum aqui a gente está para ir contra vocês. Mas respeitem aqui as ideias, e grandes ideias que saem aqui dessa casa e que são praticadas pela sua gestão. Só quero te adiantar que hoje a secretária de Educação, Andréa Dimas, diz que admira muito o nosso trabalho, a nossa ideia, inclusive indo de encontro ao projeto Psicólogo nas Escolas, o projeto Olhares, que vai vindo ao Executivo. A gente vai agora acoplar o nosso projeto ao seu, ao secretário, da secretária de Educação, que vai vir aqui. Hoje eu dei a ideia a ela de já implementarmos juntos parcerias ao vivo na rádio, que foi muito bem abraçada por ela a ideia, da gente pegarmos os 8 psicólogos que o município tem, só 8 psicólogos, aliados ao desse projeto nosso, através de custo zero de estagiários que podem vir das universidades aí do município, das faculdades, são vários profissionais psicólogos, inclusive aqui acabou de usar a tribuna uma psicóloga, né, falando aí voltado para a psicologia aí materna, enfim, né, com muito brilhantismo. Então você vê que são muitos profissionais aqui na cidade, que podem ser melhores aproveitados, muito mais bem aproveitados. Basta o senhor ver além da montanha, e além do mais, eu quero dizer que o cargo do senhor é passível, sim, de críticas. Sempre vai ter, não vai ser a primeira nem a última vez. Só que na semana passada o que eu fiquei tão surpreso que eu não fiz uma crítica aqui à gestão com relação ao assunto de segurança. Eu apenas pedi, não sequer falei a palavra prefeito na tribuna. Então, é lamentável. Siga o senhor, a sua vida, do jeito que o senhor quer. Conte comigo da melhor forma possível para ajudar. Agora, toda vez que o senhor usar de forma burra, imatura a sua fala, eu estarei aqui pronto para te responder com sabedoria. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Roger Viegas, pelas palavras dessa tarde, bem colocadas e pontuadas. Convido o próximo vereador, escrito vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, vereador Eduardo Prince Júnior, demais vereadores, pessoal que nos acompanha, boa tarde a todos. Quero aqui parabenizar a Bárbara pela sua fala aqui, escutei atentamente, psicóloga. Infelizmente o tempo não deu para você concluir, mas passou bem a mensagem, é isso que importa, parabéns pela sua fala aqui. Senhor presidente, inicia a nossa fala aqui, parece que eu e o Roger até combinou, mas na verdade não teve essa combinação, né, Roger? O que está acontecendo aqui é uma fusão de ideias, que a gente quer aquilo para Divinópolis, a gente quer o melhor para Divinópolis. E lembrando o nosso papel, o nosso trabalho aqui, que é questionar, que é fiscalizar, que é para isso que somos eleitos. Eu sempre falo aí fora o seguinte: eu e o prefeito municipal temos papéis diferentes. O meu é fiscalizar ele, é legislar, fazer leis, né? E o dele é executar. Ele tem essa prerrogativa, ele tem a caneta, ele tem a chave do cofre da prefeitura para poder executar. Só que a gente tem que ter, senhor presidente, muita responsabilidade nas nossas ações e nas nossas falas. E aí, senhor presidente, eu iniciei a minha fala aqui cobrando até do senhor mesmo, que eu enviei um ofício a Vossa Excelência, a sua presença, Divinópolis, dia 17 de abril, mais um ofício, perguntando e cobrando aqui de Vossa Excelência que seja encaminhado o prefeito municipal, que ele seja responsável pela sua fala. Senhor presidente, eu vou te falar aqui como pai de família, que é o que eu sou, e eu sou aqui representante também de uma cidade, do município, uma das maiores cidades do Centro-Oeste, aqui de Minas. Então, eu me sinto na obrigação de fiscalizar e de questionar e poder entender o porquê que o prefeito não é acostumado com o contraditório. O porquê que o prefeito insiste em ir para os órgãos de comunicação, para os meios de comunicação da nossa cidade e para a sua rede social, que são mais de 100 mil seguidores, e insiste, senhor presidente, em agredir essa instituição Câmara Municipal. É isso que vem acontecendo. E a gente se toma uma atitude, sabe? Não tem ninguém aqui para levantar, para falar disso. Graças a Deus que o Roger tocou nesse assunto. Eu também quero falar que eu sou um pai de família. E o meu filho daqui um ano ou dois, que já vai para caminhando para 4 anos, ele vai estar me perguntando: papai, o que é um canalha? O que é um covarde? O que é um burro, um drogado? São esses, senhor presidente, os adjetivos que o prefeito dessa cidade está indo aí para os meios de comunicação e está usando contra essa instituição Câmara. E a gente precisa pôr um basta nisso. Então eu estou aqui, senhor presidente, cobrando de você, né, que cobre do prefeito, que ele venha aqui, que ele possa explicar, não só para essa casa, mas para toda a população de Divinópolis, quem é o covarde, quem é o drogado, quer ver quem é o canalha e quem são os burros, sabe? Porque a gente está aqui para fazer um papel de fiscalização em cima do senhor, prefeito. Eu não tenho culpa se a prefeitura caiu no seu colo. Eu não tenho culpa. Talvez nem você tenha culpa de ser irmão de quem você é, que é do Cleitinho. Porque se hoje você está aí sentado nessa cadeira, né, é graças ao Cleitinho. Porque senão você não tinha competência nem para ser presidente de bairro. Com todo o respeito que eu tenho aos presidentes de bairro, que fazem um trabalho aqui em Divinópolis, de tirar o chapéu. Mas você não tinha. Você sabe disso. Então, quem é você, né, para poder ofender e atingir essa Câmara da maneira que você vem fazendo insistentemente, chamando a gente de covarde, de burro, de canalha, e chegou a falar que tem drogado aqui dentro. E se tem, senta aqui numa dessas cadeiras e dá um nome. Sabe, porque eu tenho um filho de 3 anos, inclusive você conhece, né? E eu não quero, prefeito, eu não quero que daqui 1 ano ou 2 ele me pergunte, papai, quem é o canalha? Papai, quem é o covarde? Quem é o drogado? Quem é o bandido? Porque quando você fala, você tem que dar nome, você tem que ter responsabilidade nas suas ações e nas suas falas. Então eu encaminho, senhor presidente, esse ofício à Vossa Excelência e que tome atitude. Sabe, porque nós não podemos se omitir, senhores vereadores, porque está atingindo a todo mundo. Aqui talvez um fala assim, não, mas eu sei de quem que está falando, eu sei, mas a população não sabe. E precisa saber, isso aqui tem que ser transparente, e tem que ter responsabilidade na sua fala. Porque eu não vou aceitar mais que um semi-analfabeto, um cara que está aí pelo irmão, vir aqui e atingir essa câmera do jeito que ele está fazendo. Tem que ter responsabilidade e mais que isso, tem que respeitar. Tem que respeitar essa casa. Eu entrei aqui pelo voto, não caiu no meu colo, não. Você entrou pelo seu irmão. Pelo voto do seu irmão. Porque se fosse por você, você não estaria, não. Você sabe o que eu estou falando. Senhor presidente, mudando de assunto aqui, mas aqui, eu quero aqui também falar com um assunto que a gente adotou na semana retrasada, na semana passada, mas é isso. É isso que torna o parlamento belo e claro. É as cobranças. A gente esteve aqui para cobrar e falar da Guarda Municipal. O segundo requerimento que eu fiz, senhor presidente, foi para pedir ao Executivo que coloque a Guarda Municipal, né, ou que tome uma atitude em relação à segurança pública em meios aqui, um monte de tragédia que vem acontecendo e a gente com medo de acontecer aqui na nossa cidade. E aí, a desculpa do prefeito é que não tem dinheiro, mas a gente cobrava, já que não tem dinheiro agora, porque daqui a pouco eu vou falar de onde você vai tirar o dinheiro. Mas já que não tem dinheiro, é que toma uma atitude. Porque os pais estavam em pânico, os professores, a gente tem que lembrar dos professores, gente, em pânico, a população de Divinópolis em pânico e as crianças em pânico. E aí, ontem, né, o governo agiu. A gente tem também que enaltecer isso aí. O governo agiu e tomou a atitude de colocar vigias nas 52 escolas municipais aqui de Divinópolis. E é isso. É para isso que a gente cobra. É para tomar atitude. Prefeito, se a gente não te cobra, você acha que está tudo bem. Você acha que é o melhor do Brasil. Você acha que Divinópolis é uma Europa. Você acha que a farmacinha tem remédio. Que os postos têm médico. E não tem. E a gente precisa, sim, fazer esse trabalho de fiscalização. Que é para isso que eu estou aqui e vou continuar te cobrando. Então, eu quero aqui enaltecer a atitude da secretária Andréa Dimas, junto com o executivo, que tomou essa atitude de agir rápido. A gente sabe que a questão pública, ela é morosa, ela é demorada. Mas foi rápido, sim. 2 semanas, né, de tempestade, o executivo agiu e estamos, sim, através das nossas cobranças, não só minha, como de vários outros vereadores aqui, está colocando um vigia em cada escola municipal, atendendo assim 52 escolas. Isso é muito importante e é para isso é que a gente faz as nossas cobranças. Mas uma coisa não anula a outra. Eu quero aqui fazer coro de novo e continuar pedindo aqui que seja efetivada, implantada a Guarda Municipal. Tem que vir a Guarda Municipal. Não vem com essa desculpa de que não tem dinheiro, porque eu sei de onde pode vir o dinheiro. Pode vir da boquinha. Mais de 200 tetas que você criou aí em cima. Pode vir do IPTU que você triplicou.
Pode vir do Playboy, que é as porcarias que está tudo jogado na escola aí, custa 10 mil reais cada uma. Vão vender metade dos Playboy. Pode vir dos puxa-saco. Você vai no banheiro, tem um te filmando. Você vai no crossfit, tem outro te filmando. Tira deles e vão criar a guarda municipal, que vai ajudar muito essa gestão aí e vai ajudar a cidade, questão de segurança pública, na questão também de fiscalização para eventos. A guarda municipal vai ser um ganho muito grande para Divinópolis. Eu volto a te pedir isso aqui. E para dar continuidade, tem mais tempo aí? Continuidade aí, senhor presidente. Eu queria falar aí do meu xodó, queria que o Dorel mostrasse aí no domingo agora, o nosso terceiro encontro PET. Uma linda festa que a gente fez ali na Praça da Catedral, em prol da causa animal, que é a maior bandeira que eu defendo aqui com muito orgulho. Muita gente fala, vereador dos cachorros. Já falei, sou vereador de gente, mas sou vereador de cachorro também. É, a gente pôde aí fazer essa linda festa lá. Eu quero aqui agradecer todos os parceiros, a Diviplas, a Agronova, a Rações Quatre, a Fino Trato, a Ouro Fino, a Droga Vete, a Casinha de Cachorro, a Nutrigil, a Rações Prime, a JHD Distribuidora e a Especial Dog. Uma linda festa onde a gente pôde ali reunir quase 500 pessoas e mais de 200 animais. É uma festa que a gente traz para fixar, para entrar no calendário aqui de Divinópolis, referente aqui à causa animal. Eu fico muito feliz da gente poder trazer essa grande festa, coisa que nunca teve. Causa animal jamais foi falada aqui em Divinópolis com tanta intensidade igual é agora. O povo não falava onde era o Crevisa, o que, que era castração, o que, que era feira de adoção, ninguém sabia. E agora sabe, a gente tem um cronograma, a gente tem uma agenda de trabalho, a gente tem o nosso trabalho de fiscalização e de cobrança, e que as coisas têm muito para melhorar, mas com certeza já melhorou e tem muito ainda para progredir aqui na nossa cidade. Para finalizar, senhor presidente, eu queria aqui falar do projeto que nós vamos votar hoje. O projeto Janaína está chegando aí, é um projeto muito importante para a gente criar uma gerência para desafogar, gente, essa questão de aprovação de projeto lá dentro da prefeitura, que é um karma. E o prefeito, mais uma vez, enganou a população de Divinópolis. Porque antes de assumir era uma coisa, eu vou resolver. Aqui não vai ter atraso mais de projeto. Só para você ter uma ideia, hoje, depois da data, por exemplo, dia 18, o seu projeto vai ser entregue. Está demorando-se quase 80 dias. E não é culpa dos profissionais, não, gente. Lá é muita pouca gente para muita demanda. Há muita pouca estrutura para muita demanda. Então a gente precisa se fortalecer. Eu quero aqui deixar claro que eu vou votar favorável por entender que vai progredir. Eu não estou aqui para travar a cidade. Pelo contrário, eu estou aqui para ajudar a cidade a crescer. E eu sei de perto o tanto que vai ajudar o setor de aprovação de projetos lá da prefeitura. Então, é isso que a gente vem pedir. E aqui eu quero falar uma coisa. Aqui eu quero dar um recado aqui para os construtores, que eu me enquadro aqui, para os engenheiros, para os arquitetos. A gente dá um tempo para o pessoal trabalhar, né? E se não trabalhar, não, gente, a gente continuar cobrando o prefeito, foi o caso de entrar até no Ministério Público. Eu me coloco à disposição para a gente entrar no Ministério Público, para a gente junto unir força e a gente resolver essa questão de aprovação do projeto do jeito que está. Não dá para continuar. A nossa parte aqui, o Legislativo vai fazer. Eu acho que vai ser aprovado aqui por grande maioria dos vereadores um projeto que vai ajudar muito na aprovação de projeto. Obrigado, senhor presidente. São essas minhas palavras na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Flávio Marra, pela sua contribuição nesta tarde, respondendo a Vossa Excelência, como fui acionado por Vossa Excelência. Infelizmente não pude pegar toda a fala do Roger Viegas, mas creio que está nesse sentido. No dia 3 de janeiro, esta Casa Legislativa notificou o prefeito municipal Gleice Azevedo a respeito de seus pronunciamentos na Rádio Minas, do qual ele usa a expressão de cheirar pó, que é o no programa Bom Dia Divinópolis. Considerando que o uso de substância entorpecente é crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343 de 2016, considerando que a expressão ladrão é sabidamente utilizada para se referir a agentes políticos corruptos, e considerando ser dever do presidente dessa casa zelar pelos prestígios da dignidade da instituição, nos termos do artigo 35 e do artigo 32 do regimento interno desta casa, considerando o dispositivo do inciso 12º do artigo 62 da Lei Orgânica, a Câmara Municipal de Divinópolis, por meio de seu presidente, notifica o prefeito de Divinópolis pelo prazo de 15 dias a especificar nominalmente quais são os agentes políticos de Divinópolis que se referiu, quem quem são os ladrões, cheirador de pó, porque você sabe que em Divinópolis tem políticos que gostam, né? Ofício foi enviado 3 de janeiro, reiterado 27 de fevereiro. A casa está tomando providências cabíveis para a convocação do prefeito de Divinópolis fazer as devidas explicações nessa casa, inclusive com a fala de canalhas. Com a palavra, próximo vereador, escrito vereadora Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, públicos que nos assistem. Eu queria realmente começar de uma outra forma, né? Mas nem tudo sai como a gente quer, ainda mais aqui dentro. Mas eu gostaria de pedir aos nobres companheiros que, por gentileza, entrem no YouTube e revejam o começo da reunião de hoje, porque eu levo muito a sério o meu trabalho nessa casa. Então eu tomei o cuidado de convidar, de pedir, que a senhora Bárbara Couto, que é psicóloga, especialista em psicologia perinatal, usasse essa tribuna para explicar sobre o projeto que vai entrar em votação nessa casa, de número 44-2023. Mas, como tudo que é ligado à mulher, a gente tem que ficar batendo, falando e falando que a gente está aqui para marcar território igualzinho cachorro. Isso é deprimente. Então, eu peço que, por favor, aqueles que estavam conversando paralelamente, que entrem no YouTube, ouçam o que a doutora Bárbara estava falando, para na hora que esse projeto entrar em votação, ninguém ter dúvida do que está votando. Porque aqui a gente tem que errar o mínimo possível. E eu tomei todo o cuidado em pedir que ela viesse aqui para explicar sobre o projeto. Mas, infelizmente, aqui as atenções, como tudo na vida, elas são diversificadas. Mas é preciso entender que aqui, ó, os 17 que estão aqui para ter atenção e serem responsáveis. Porque aqui a gente representa a população. Bárbara, eu gostaria de te agradecer por você ter vindo. Eu acredito que esse projeto não demore para entrar. E eu gostaria de destacar, viu, gente? A deputada Lohana França promoveu uma audiência pública semana passada na Assembleia para falar sobre o mesmo projeto. Ela vai estar entrando lá e nós vamos estar entrando aqui. É preciso, sim, falar sobre a mulher em vários aspectos. E principalmente aqueles que, sim, ficam esquecidos, sabe? E esse projeto, tem um nome estranho, não tem problema o nome dele, não. O problema é a importância que ele tem dentro da sociedade. Porque ninguém sabe o que é ver uma mulher por um problema psicológico, não querer ver o seu neném. Isso, eu já presenciei lá no Quintino há muitos anos atrás. A dificuldade que é da família. Então, a gente tem sim que cuidar dessas mulheres e levar a informação correta. E no mês de maio, nós sim, esse projeto vai passar nessa casa, que eu tenho certeza que vai, e nós vamos fazer uma grande ação na Rua São Paulo. Bárbara, muito obrigado. Bom, sobre o dia de ontem. Ontem foi a primeira aula inaugural na UNA, Universidade Aberta para a Pessoa Idosa. Então, eu estive presente, eu fiquei tão emocionada, gente, vocês que estão em casa, mas por quê? A sala lá na UNA, ela é enorme. Na hora que eu cheguei à porta, estava lotado de gente bonita, de idoso. Mas vocês sabem o que eu lembrei? Da agonia que eu, o vereador Zé Braz, e mais uma comissão de pessoas, passamos durante 9 meses com tudo o que aconteceu lá na vila. E a Márcia, do Conselho de Idosos, estava lá na UNA. Eu dei um abraço forte nela e falei assim: Márcia, o que a gente está vendo aqui não compensa o que a gente passou durante 9 meses. Mas é prazeroso para a gente ver essa sala cheia. E a gente vai falar mais sobre isso, porque ainda tem muita vaga lá na UNA para os idosos fazerem os seus cursos. Aí eu escutei assim: pois é, eu vou fazer sobre direito. Aí a outra: não, eu vou fazer direito, vou fazer isso, vou fazer isso. É para fazer mesmo. Porque um dia lá atrás, a minha avó falou comigo: Ana, o saber não ocupa espaço. Então, quanto mais a gente se aprimora, que a gente sabe, a gente prolonga e reaviva a nossa vida. Com certeza que eu vou continuar. Ontem também deu início a mais uma etapa lá no Ipanema. Que etapa é essa? Bom, vamos na primeira. A primeira em 2021, a gente começou, quando eu falo a gente, eu, prefeito Gleison, secretário Gustavo, Isaías. Primeira etapa, colocação da iluminação de LED, num bairro que tinha somente dois postes. Segunda etapa, descobrimos que Ipanema não tinha rede de esgoto. Nós, do gabinete, fomos à Copasa, levamos a Copasa no Ipanema, foi visto que não tinha nada, fomos na prefeitura, a prefeitura cedeu a máquina, abriu as valas, está lá o Ipanema com toda a rede de esgoto ligada. Todo mundo recebeu ligação em suas casas. Agora é que vem o bacana da história, o calçamento. E deve ter muita gente, principalmente aqui, pensando da onde saiu esse calçamento. Gente, falei e vou falar de novo. Quando a gente faz as coisas da forma correta e segue o caminho do bem, até o universo conspira. O próprio dono do loteamento, que abriu o loteamento há 60 anos atrás, apareceu e vai calçar o bairro. Isso nós conseguimos fazer no Padre Herculano, agora no Ipanema, e vamos fazer no São Paulo. Isso é quando você trabalha voltado para o bem, para as pessoas, sabe? Eu não perco meu tempo com a vida dos outros aqui dentro. Eu gasto meu tempo, aliás, eu uso o meu tempo de segunda a segunda para promover socialização, para levar as pessoas qualidade de vida. Sou diferente dos outros? Não, eu sou Ana Paula Quintino.
Obrigado, vereador Ana Paula Quintino. Eu convido o próximo vereador, inscrito vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente Eduardo Pinto Júnior, vereadores, imprensa, quem nos assiste pela TV Câmara, Net Câmara, boa tarde a todos. Hoje eu cumprimento aqui a Janaína, Nivaldo, que está aqui presente hoje. Grandes guerreiros e servidores que estão à frente da prefeitura. Obrigado pela presença. Senhor presidente, a Bárbara Nogueira, ela fez uma, hoje que usou a tribuna, coisas assim interessantes que ela trouxe aqui hoje à tarde, até gostei de ouvir, né, as coisas que ela trouxe, porque são tantas coisas que acontece, a gente não dá tanta atenção, mas hoje a fala dela, parabéns à Bárbara Nogueira. Senhor presidente, gostaria de chamar, aproveitar que está aqui, até melhorou, né, Zé Brazo? Teve ruim aí, né? Mosquitinho te pegou, mas já sarou. Comissão de Saúde, eu sei que está sempre atenta, Zé Brazo como presidente. Zé Brazo, é inadmissível ver o que está acontecendo na UPA. Há poucos dias estava faltando isso para dar, um monte de coisa, até que a Vigilância Sanitária constatou que estava faltando mesmo. Você estava até, não estava no dia, o Israel da Farmácia esteve lá, ele até fez a pronúncia, ele chegou, procurou lá, constatou que está faltando. Zé Braz, ontem tinha gente lá desde 1h para ser atendido. Eu, às vezes falam, mas está sempre falando da UPA, eu tenho que falar, é da UPA, Zé Braz. Porque o povo que paga o meu salário, o povo está ali. E é nojento em ver uma empresa hoje que está lá, que é Librado, que não está nem aí para o povo. Então eu gostaria de pedir você, o Israel que faz parte da Comissão de Saúde, quem que é o outro? Ney? Para que vocês façam mais visitas periodicamente na UPA, porque está deixando a desejar. Infelizmente está respingando nos vereadores, no prefeito. Já falei com o prefeito sobre essa situação, mas infelizmente até então nada foi feito. Então, quando nós saímos aí para pedir voto, nós prometemos fundos e tudo para as pessoas, que nós vamos procurar ajudar na saúde, procurando ajudar na educação. Infelizmente, algumas coisas não fazemos o nosso dever de casa. E a UPA lotada, um atendimento precário, péssimo. Aí vai falar assim, ó, ah, por que também não atende no posto de saúde? Ninguém está falando de posto de saúde, o importante é na UPA, porque eles ganham dinheiro para fazer isso. Há poucos dias que teve uma reunião, diretores da IBRAP chegou aqui e falou assim, nós não visamos lucro. Aonde que a empresa vem lá de São Luís do Maranhão, não visa? E com esse atendimento precário que eles estão fazendo. Gostaria de pedir então, Zé Braz, você como presidente da Comissão de Saúde, para que olhe isso mais a fundo, porque o atendimento ali está precário, já foi bom, talvez pode melhorar, mas hoje está péssimo. Um atendimento ruim, os médicos demorando o atendimento, mas vão ter novidade aí, se Deus quiser. Eu acredito que o Espino está atento aí, né, meu querido e ilustre vereador? Nós vamos fazer um... Qualquer dia nós vamos lá de novo e vamos falar sim. Não adianta, porque eu não tenho medo de empresa, não tenho medo de nada disso. A minha prioridade é o povo. E o povo que paga o meu salário, eu vou priorizar e vou sempre falar e cobrar aqui. Ontem não tinha jeito, Zé Braz, que estava entupido. Entupido de gente e desde uma hora da tarde tinha gente para ser atendido e não foi. Então, um péssimo atendimento para a nossa UPA da nossa cidade. Senhor presidente, eu, de uma coisa eu pulo para outra, gostaria de dar uns parabéns ao Ricardo Elídio pela festa que fez aí no domingo, a queima do alho, beneficente pela nossa querida, pela causa, né, da Renata, uma pessoa guerreira. Renata, que está aí no tratamento, mas com certeza vai sair bem dessa. A todos os envolvidos, uma comida maravilhosa, um churrasco muito bom, para quem gosta da cerveja, tinha de tudo, estava muito bom. Todos os organizadores, todas as pessoas que participaram, eu fiz a citação aqui do Ricardo Elis, porque é lá no onde que tem ele tem o CT dele lá, né, onde tem o negócio de cavalos, as pessoas fazem algumas provas. Estou parabenizando pela excelente festa que foi feita lá onde que é dele lá, né? Então a Renata, que Deus abençoe ela, todos os envolvidos, todas as pessoas que estavam ali trabalhando não, ninguém, todo mundo ajudando, né, em prol, as pessoas que estavam ajudando, as pessoas que compraram os ingressos, as pessoas que tiveram lá, os que não puderam ir, que Deus lhe pague a cada um, que Deus abençoe, e parabéns de novo pelo excelente, estava muito bonita a festa, em prol aí da Renata. Então a todos os envolvidos, parabéns. E assim, acredito eu que teve bom êxito, porque as pessoas estavam ali, não teve nenhuma briga, nenhuma discussão, só família, festa bonita, todas as pessoas que estavam ali, parabéns a todos, em especial ao Ricardo Elídio e também a Renata. Senhor presidente, vou continuar cobrando aqui do Gustavo, né, Mendes, rua João Severino de Azevedo, falta tapar o resto dos buracos sentido o bairro Nossa Senhora das Graças. A rua Antônio Fonseca Filho. Engraçado, senhor presidente, a gente fala aqui, está parecendo que está falando com as paredes. Põe no buraco, assim não é mesmo? Tampa o buraco, pula três. Pula três e quatro. Se vai fazer um negócio, prefeito, por favor, fala aí então com o secretário ou quem estava tomando conta dos tapa-buracos, para começar a fazer o serviço, faz tudo de uma vez. Vai, leva meio caminhão de massa asfáltica, coloca dois buraquinhos, volta. E assim, não faz o serviço bem feito. Já não é de hoje que eu estou falando, citando essas ruas. Também tem aqui Adelino Gomes, até mesmo, com certeza, o Wesley Jarbas, vai falar também da Rua La Paz, que está cobrando, me pediram, mas o vereador Wesley com certeza vai falar sobre isso. Então, senhor prefeito, vamos dar um jeitinho nisso aí, porque não adianta fazer só uma parte. Faz um pedaço, pula outro, e assim, o povo está reclamando e reclamando com razão. Porque não adianta, assim, não é de hoje que eu venho cobrando isso aqui e vai lá e faz um pedaço, outra semana volta. Então, quer dizer, o povo está cobrando e o povo cobra com razão. Domingo Sávio. Como eu vou muito na feira, e o senhor, na época da eleição, eu estive lá com o senhor, foi um prazer andar lá com o senhor e iria de novo se preciso fosse. Só que é o seguinte, eu acho muito cômodo a pessoa, vamos supor, os vereadores dessa casa. Época de eleição, ninguém aguenta o aborrecimento de vereadores, os pré-candidatos, tudo na feira enchendo o saco. Ninguém aguenta. Ninguém vai lá na época certa, igualzinho. Todo sábado tem feira no Esplanada, tem feira no Porto Velho, dia de domingo tem feira no Niterói, tem feira no Planalto. Todo mundo sabe disso. Agora, época de eleição, Deus que nos livre e que nos guarde. Um burricimento, e eles, é santinho pra cá, é bandeirada pra lá, e irmão, voltar, irmão, aquela nojeira. Senhor Domingos Sávio, o senhor perante as eleições, que o senhor já ganhou para deputado federal, acredito que hoje não está precisando do povo lá mais, o senhor teve lá e fez algumas promessas. Exemplo, que
ia conversar com algumas pessoas, até fizemos uma reunião poucos dias aqui no edifício Costa Rangel, a respeito, né, de alguns abatedouros, de alguns açougues da nossa cidade, infelizmente, e outra coisa, o povo está me cobrando com razão, porque quando foi pedir voto, o senhor foi lá e pediu, então eles me cobraram, estou cobrando do senhor, para que o senhor faça essa reunião que o senhor prometeu que fazia com o prefeito, com a vice-prefeita, sobre os açougues, os abatedouros da nossa cidade, o senhor disse para eles, e eles estão cobrando de mim. Então eu gostaria que o senhor, do jeito que o senhor falou com eles, que ia fazer uma reunião, não pode. Eu acho que o político, nós, por isso, acho que o povo é bobo. Ou o povo não é bobo, mas não, deputado. Se o senhor prometeu que ia fazer uma reunião com eles, ele foi feito uma meia boca e falou que ia fazer na prefeitura, eles estão aguardando. Ou o senhor vai esperar no ano que vem, ou daqui 2, 3 anos para sair candidato de novo e prometer que vai lá. Aí já acabou algumas coisas na cidade. Então é muito triste eu estar falando isso aqui, porque é o seguinte, eu não vou ficar ligando para ninguém não. Porque não faz mais do que obrigação. Oi, engraçado, a gente político, nós por isso, quando é época de eleição, nós enchemos o saco do eleitor, falamos que é um monte de baboseira, parece que eles pensam que o povo, eles não lembram. E lembra. Então, senhor deputado, de novo, com todo o respeito que eu tenho pela vossa excelência, nós tivemos aí, conversamos com algumas pessoas. Tem como o senhor marcar essa reunião com o prefeito para resolver algumas coisas das pessoas que estão me cobrando na feira? Porque estão me cobrando com razão. Porque estão a ver na vida, estão com medo de dar alguns açougues, alguns abatedores da nossa cidade acabar. Porque eles estão cobrando e cobrando com razão. Se o senhor disse que ia levar lá, eu espero que o senhor marque essa reunião. Se não marcar, eu vou cobrar aqui 1, 2, 3, 10 vezes. Sabe por quê, vereadores? Eu estive com ele, andei, pedi voto e o povo cobrou. E o povo, porque as pessoas, quando o político ganha, eles não conseguem ver mais. Sabe por quê? Nem sequer está indo lá na feira agradecer. O senhor não foi. Nem sequer, para falar alguma coisa, o senhor não voltou lá. E quem se diz que atende o raio do telefone, não atende. Ah, ganhou a eleição, acabou. Então, assim, eu gostaria de pedir ao senhor, para que o senhor marcasse essa reunião com o prefeito, com quem que estiver lá em cima, para poder resolver a pendência que nós temos, e o senhor tem, então, com essas pessoas que eu acabei de citar. É notório saber que eles precisam de uma ajuda. E o senhor falou que ia ajudar e eles estão esperando. Diz que ia ser depois de um, não sei se era do carnaval, o que que era. Já vem em Réveillon e eles estão esperando. Então, de novo, vem cobrar o senhor aqui para que o senhor se marcou essa reunião. Falou que vai ajudar nessa época de eleição, não. Daqui uns dias tem eleição de novo. Ou vai esperar na próxima eleição para marcar essa reunião. Então, de novo, estou cobrando. Se quiser falar, vim aqui. Não tenho medo, não tenho cisma. Do mesmo jeito que eu saí para pedir voto, vou vir cá cobrar. É direito do povo e é direito deles me cobrar com razão. Porque eu vou continuar cobrando. Senhor presidente, finalizando. Há poucos dias, eu fiz um vídeo no hospital público daquele, né? Pinóquio, aquele narigudo. Que é mentiroso, aquele xarope, aquele Romeu Zema. Ele veio cá e falou aqui. É, Janaína, aquele xarope falou assim. Em Divinópolis, que não sei se você está falando, está rosando. Em Divinópolis, está acontecendo o pessoal trabalhando. Mentiroso. Então, só para... Porque eu já sei que esse vídeo estava lá com ele, até viu o vídeo. Então, que continuo falando. Daqui uns dias eu estou lá de novo. Vencendo o mês, eu vou lá de novo mostrar que o mentiroso... Agora vai ficar pior. Que eu vou levar mais pessoas para fazer um vídeo mais bacana. Ademir, falou que estava mexendo no hospital público. Mentira! Porque o povo em Divinópolis, infelizmente, vai gostar dos mentirosos, dos demagogos. E eles acham bonito, Flávio. Então, senhor governador Zema, daqui uns dias, estou lá de novo, até vou pedir para vocês arrumar para mim um desse tamanho, seu nariz, me colocar, porque... É notório saber que o hospital não tem ninguém trabalhando, os seguranças estão lá, mas o camarada mentiu em rede nacional, mente que nem sente, mas nós estamos aqui para desmentir. Do mesmo jeito que o governo, já teve vereador aqui que fazia, sapateava e xingava, mas tá aqui, olha, a escola foi boa e nós aprendemos. Vou lá, daqui quase vencendo os 30 dias, acredito vocês, vereadores, também têm como direito de ir, né, ir lá e fiscalizar e falar o que está acontecendo, porque o homem mentiu, eu vou mostrar de novo, daqui uns dias eu estou lá fazendo outro vídeo. Porque foi bom, foi muito bom o vídeo que eu fiz, porque as pessoas viram que o homem estava mentindo, e vou mostrar que não tem ninguém lá trabalhando, porque ele prometeu em janeiro, e até então nada foi feito. Então irei voltar lá quando vencer os 30 dias, para poder mostrar para a população que o homem ainda continua mentindo. Obrigado pela atenção, senhor presidente.
Obrigado, vereador Hilton de Aguiar, pelo seu pronunciamento. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do Cidadania, o vereador Josafá Anderson.
Desta casa. Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedido, excelência.
Obrigado, senhor presidente. Vocês que nos assistem pelas plataformas digitais, pela TV Câmara, nosso melhor boa tarde. E inicio minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, e mandando um abraço e os parabéns para uma parceira que nós temos lá no alto do Serra Verde, próximo ali a Monte Alverne, uma parceira que está sempre nos mandando as demandas do bairro Serra Verde, a Mirtes. Um abraço, hoje está aniversariando, e quero abraçar também toda a região ali, Nova Fortaleza, Anchieta, Rinaldo Campos, Alto das Oliveiras, pela inauguração, pelo presente que foi dado lá, dia 15, sábado, lá no Serra Verde. A inauguração da unidade, da sede própria da unidade de ESF do Conjunto Oswaldo Machado Contígio. Este presente...
Só um minutinho, por favor. Solicita... Pode continuar, não, vereador.
Foi aniversário da dupla Cleiton e Gleitz, mas quem recebeu o presente foi toda a região com essa unidade. Eu, senhor presidente, me fez relembrar nesta inauguração a luta que foi aquilo ali e a diferença que é quando cai no colo da gente uma obra que o prefeito deu, o deputado deu, do que quando uma que é conquistada dia a dia. Porque aquela obra ali foi conquistada pelo vereador Josafá, pelos presidentes que me antecederam, pela comunidade que abraçou essa ideia de ter uma sede própria, ampla, igual foi lá. É um mini hospital, e a gente ficou emocionado de ver o quanto ficou bom esta obra. Então eu fiquei muito alegre, toda a comunidade está alegre, está com novas perspectivas para aquela região, uma nova equipe de ESF, a terceira, né? Nós temos a do Serra Verde, a do Conjunto Oswaldo Machado, e agora, em breve, até o mês de setembro, estará sendo implantada, também já está sendo credenciada, uma terceira equipe. Essa unidade tipo 2, ali do Conjunto Oswaldo Machado Contígio, vai ter vários procedimentos que vai ajudar toda a região, coleta de sangue e outros exames mais. Então fica aí este alegre abraço que eu dou para toda a região, parabéns povo dessa região que tanto sofreu com essa unidade lá que a gente tinha lá. Eu até fui paciente lá, fui usuário lá na rua das Garças, precário, sem acessibilidade. Então hoje a realidade lá é outra. E eu queria que o Dorel colocasse a foto lá do bairro Afonso Pena, do posto de saúde do bairro Afonso Pena. Uma emenda impositiva desse vereador de R$300 mil para reformar e ampliar. A partir do mês de julho começa as obras lá no bairro Afonso Pena, tendo em vista que foi no mandato anterior, nós pelejamos com o governo anterior, mas não saiu do papel nada. Esse todo que está sendo mostrado aí, a gente conseguiu uma doação da época ali do camelódromo. Ele foi levado lá pro Afonso Pena, porque o pessoal esperava para tirar sangue, fazer exames, na chuva ou no sol. Então a gente conseguiu. E olha a situação que já está. Então, em julho começam as obras de reforma e ampliação do posto do bairro Afonso Pena. De igual modo, o bairro Primavera del Rei também, a gente, junto com o Cleitinho, conseguiu uma verba para estar reformando e ampliando ali o antigo CMEI. Lá também vai sair do papel e vai sair do aluguel. De igual modo foi ali no Conjunto Oswaldo Machado Contígio. Então, Primavera del Rei, em breve, Grajaú, aquela região que pena ali com uma estrutura horrorosa, uma tapera. Como que ele libera para ser instalado uma equipe de ESF no espaço daquilo? A vigilância é tão rigorosa para liberar algumas coisas, mas liberou uma tapera para ser a unidade de ESF. Um absurdo. Mas isso está com os dias contados. Se Deus quiser, em breve estaremos inaugurando lá também, no Primavera del Rei, essa nova unidade de saúde. Senhor presidente, a gente está aguardando, por parte do Executivo, que ele venha sancionar a Lei 176, da autoria do vereador Josafá, que dá obrigatoriedade do protocolo das pessoas que saem do consultório médico, das unidades de saúde, posto de saúde, ESF, e fica lá os seus pedidos de exame. né, eu perdeu o exame, não foi. Agora tem que ter, né, tem que ter o protocolo indicando para onde foi, quantos dias está andando. Então a gente espera que ela venha a ser sancionada, que a gente está aguardando isso para reunir com o novo diretor de assistência básica, o Geraldo Lucas. Já estive com ele, já abordei o assunto, mas assim que sancionar, a gente quer estar reunindo com ele para como vai implantar, reunir também com os 26 gerentes, né, das unidades, que são sobrecarregados, tem gerente que olha 3 unidades, e a gente rever com o governo a possibilidade de estar olhando a questão da gratificação desses servidores, que é muita responsabilidade. Né, a gente pode estar chegando, pedindo para chegar a 100% essa gratificação, que seria justo, né, a gente ter esse incentivo para os gerentes, para poder cobrar também uma maior agilidade ali junto aos agentes, para a gente colocar a coisa realmente para funcionar com um equilíbrio. Senhor presidente, portaria do CAIC. Queria que o Dorel colocasse, ontem tive até um dissabor aqui com a funcionária da Secretaria de Educação, líder do governo desta casa. A portaria do CAIC, até ontem, porque hoje eu já estive lá, já tem porteiro e tem um vigilante. Queria parabenizar o executivo, em especial a secretária Andréia, por ter sido ágil na contratação desse reforço ali na portaria. Mas o CAIC, ele requer uma atenção especial. Foi o primeiro áudio que saiu na cidade em possibilidade de ter problema, foi lá, devido à fragilidade que é a estrutura ali do CAIC. Né, nós temos que sair do discurso e ir para enfrentar essa realidade. Grade cortada, livre acesso, o portão lá ficava só aberto e sem porteiro. A realidade lá agora é outra. Estive lá hoje, já tem porteiro, obrigado a primeira secretária de governo, Janete Aparecida, que me atendeu, estive com ela lá sábado, ela falou, não, segunda-feira, você pode ter certeza que vai ter lá o porteiro. E realmente, eu estive lá hoje, e tem também o vigia, né? O vigia está lá trabalhando com os alunos ali, mas é inadmissível, senhor presidente, manter uma estrutura aberta daquela maneira. Nós temos que buscar mecanismos de dar segurança ao CAIC e em algumas outras escolas também. Eu passei no CETEP, a estrutura também deixa um pouco a desejar, nós temos que trabalhar nesse sentido. Eu vejo que as escolas estaduais, a estrutura de segurança dela é melhor. Você não entra lá no Ilídio da Costa Pereira a qualquer hora, você não entra ali no Monsenhor Domingos, no próprio Jovelino Rabelo, que eu tive lá também, nosso querido Jovelino Rabelo. Então, as estruturas das escolas estaduais, elas são melhores do que a municipal, por enquanto. Então, a gente está insatisfeito e parabenizando o governo por essa atitude imediata. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Josafa Anderson, pelo seu pronunciamento nesta tarde do dia. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do Cidadania, o vereador Periquito Beleza.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, Netcam, pessoas que nos visitam nessa tarde de hoje, uma boa tarde a todos. Eu não poderia deixar de falar aqui algumas palavras também, né, na nossa reunião de ontem, na reunião com a secretária Andréia da Educação, ela explicando para nós, né, sobre os vigilantes que vão ser colocados agora em 52 escolas. Então, a gente fica muito feliz que não é o que a maioria dos vereadores estava querendo, né? Que já é a Guarda Municipal. Mas a gente já vai começar o mais rápido possível com os vigilantes. Então, a gente já fica satisfeito porque já tem, né, essa proteção lá dentro das escolas e que deixa os pais, né, nós somos pais, mais tranquilos, né? Então, parabéns, secretária Andréia, toda a sua equipe, né, e também a Prefeitura Municipal, junto com o prefeito, a vice-prefeita ali, a Janete, que também está dando, né, andamento a esses grandes processos aí de proteção às crianças nas nossas escolas. Né. Senhor presidente, ontem também eu estive em reunião, né, com o prefeito, Leite Azevedo, para a gente poder, né, mostrar mais uma vez para ele, na oportunidade de mostrando os nossos encaminhamentos, as nossas solicitações, né, que chegam até o nosso gabinete. E fiquei muito feliz que ele falou conosco que, se depender, vai continuar trabalhando, né, vamos continuar trabalhando de novo, vamos fazer os tapas de buracos, as limpezas. Hoje aí tá as limpezas, semana passada foram, né, uns 15 dias foi na porta das igrejas, por causa da Semana Santa. Aí está dando continuidade hoje aí aos corvos, às ruas, algumas praças. Então a gente tá feliz lá com a secretaria lá do nosso amigo lá, secretário Gustavo, que está recebendo essas demandas, né, que sai daqui dessa Câmara e chega até o prefeito e chega até ele para poder fazer o melhor para o Divinópolis. Então estamos aí pedindo, cobrando e fiscalizando, né? Onde tem o pessoal trabalhando, nós estamos lá juntos fiscalizando para mostrar que esse é o nosso trabalho, o trabalho do vereador. Além de fazer as leis aqui dentro dessa casa, nós temos que fiscalizar o executivo. Então, estamos de parabéns à equipe da prefeitura. É lógico que a gente gostaria que fosse mais rápido, né? Porque a gente sabe que tem vários buracos pela cidade, precisando de várias ruas para calçar. Então a gente sabe que não é assim que funciona, né? Calçamentos aí tem aí fazer uma programação, tem que fazer um projeto, né? Tem que licitar a obra, tem que ver qual é a empresa que vai ganhar. Então a gente sabe que é um período um pouco mais longo. E a gente sempre fala com os moradores. Mas com calma que a gente está conversando com o prefeito para poder sair essas obras para vocês lá. E o prefeito sabe que o lugar certo é aplicar o dinheiro em nossa cidade, né? Senhor presidente, também gostaria aqui, mais uma vez, de falar, né, da nossa grande obra que vem acontecendo ali na rodovia dos Batistas. A gente fica com aquela imensa satisfação, aquela gratidão ao prefeito Gleitz, né, a vice-prefeita Janete, em atender a comunidade daquela região ali, do bairro Planalto, Santa Luzia, Ipiranga, LP Pereira, né, Vila Belo Horizonte, agora levando até o Alvorada, Bom Pastor, e emendando ali no bairro Liberdade. Quem tem que ganhar com isso é a população. A obra não é minha, a obra é indicada por esse vereador também há muitos anos, quando era presidente da Associação do Bairro Planalto, porque é uma rua que interliga ali a rua principal do bairro Planalto, que é a rua Itambé. Ela pega lá no final da Valinhos, naquele condomínio, né, e vai direto, atravessando o bairro Planalto, bairro Ipiranga, e sai lá no Rodovia dos Batistas, chegando lá no bairro Liberdade. Então, isso é uma conquista não só desse vereador, de toda aquela população, né, e também de todo o povo de Divinópolis que vai usar aquela rodovia hoje, que será asfaltada, certo? A gente sabe lá, estive lá com o prefeito, né, e os secretários, e o projeto é de asfalto, não é calçamento não, gente, é asfaltamento. Certo? Então, ela vai ser uma via muito bem planejada para levar ali a segurança às pessoas que ali vão trafegar de bicicleta, de moto, de carro, de caminhão, né? Então, essa é uma obra que o prefeito está fazendo para Divinópolis. Não é para esse vereador, nem para vereador nenhum. Para Divinópolis. Quem ganha é a sua população. Muito obrigado mais uma vez, prefeito Gleisi. Muito obrigado, Janete. Estou lhe agradecendo a você e a sua equipe, em nome de todos os moradores daquela região, por essa grande obra que é a Rodovia dos Batistas. E a gente sabe que nós temos aí outras indicações aí na mão do prefeito, para que ele possa aí ver a possibilidade, né, de poder fazer essas obras. Vai chegando para nós, mais uma vez, as indicações, os pedidos, e nós vamos levando até o prefeito. Porque vereador não faz obra, nós só levamos as indicações para ele. Quem escolhe o local certo e a obra que vai ser feita naquele momento ali é o prefeito. Ele sabe o que é o melhor naquela hora ali, com dinheiro público para o Divinópolis. Então, ele tem sua equipe, ele não trabalha sozinho, ele tem os engenheiros, tem seus secretários, vão lá, fiscalizam o lugar e vê se realmente aquela obra vai trazer grande prefeitura para os moradores de Divinópolis. Senhor presidente, também gostaria de dizer que agradecer, né? Mais uma vez, nós já fizemos pedido aqui, que foi lido nessa casa, também para vários pedidos de limpeza, né, de praças, de ruas, né, capina. E assim, a gente está sendo bem atendido lá com o secretário Gustavo. E essa semana a equipe dele lá esteve lá num bairro ali Pepereira, na rua Pedro de Oliveira, limpando aqui os lotes da prefeitura. Os lotes da ação da prefeitura. Né? Então fica ao lado da igreja, a pedida da dona Neuza, que faz parte da equipe da igreja, e de vários moradores lá, para poder limpar, porque vai acontecer essa semana as barraquinhas. Vão começar agora quinta-feira as barraquinhas de Santa Catarina de Sena. Então, esse local ali, esses lotes vagos, hoje vai servir de estacionamento para as pessoas que vão visitar, né, as barraquinhas, principalmente que vai até a igreja fazer seus agradecimentos e seus pedidos. Então, gostaria de dizer que a gente está aí junto trabalhando em prol da nossa cidade e levando aí esses pedidos, né, que chegam até nós, as solicitações, encaminhando ao prefeito para que ele possa fazer o melhor para o Divinópolis. Tamo junto, vem comigo, Divinópolis. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador Periquito. Beleza? Parabéns pelo seu pronunciamento nessa tarde. E na sequência dos inscritos, convido o vereador do PSC, o vereador Anderson da Academia.
Boa tarde, presidente. Permissão para a palavra aqui na
cadeira. Concedido, excelência.
Boa tarde a todos os vereadores, quem está aqui presente, principalmente aqueles que estão na Câmara, aqueles que estão assistindo pela TV Câmara, canal 13, e pelas redes sociais. Bem, a minha primeira pauta, venho falar de um pedido onde fui convidado para acompanhar juntamente com o prefeito Gleitson, lá nas comunidades de Iame, né, onde o seu prefeito deu uma atenção à população e ouvir as demandas. Então, tenho que agradecer aqui o Alan, secretário da Saúde, que ontem mesmo foi, através de um pedido da Lenir, ter um cuidado, né, do local, que seria no bairro Iame, o posto de saúde. Como está um pouco precário, hoje já começou a fazer a manutenção nesse posto de saúde. Então, Alan, obrigado pela eficiência, e é isso aí. Você está fazendo aí em prol da saúde da população divinopolitana. E também quero agradecer, principalmente, o Leandro, que foi através do Gustavo fazer também esse passeio no Iame, dar uma olhada nas ruas rurais, onde que ele foi conversar com a população, e que, parabéns, aquilo que eu falei lá no meu início do meu mandato, gentileza gera gentileza. Então, assim, fiquei muito feliz, só tenho que agradecer essa atenção, esse carinho para essa comunidade carente, necessitando dessa oportunidade através desse vereador juntamente com o prefeito. Também, hoje estou aqui só para agradecer, só para elogiar hoje. Quero agradecer novamente o nosso prefeito a ouvir um pedido do Valquir Rezende, que está aí com ação, fazendo uma limpeza geral, principalmente numa área verde, onde a preservação das árvores, que são bem preservadas e cuidadas com a população, um mato muito alto. Se vocês quiserem depois verem essa manutenção, está na minha rede social, o cuidado e o carinho. Então, Edinho, o Gustavo, parabéns aí pela essa ação. Eu sei que não é fácil cuidar dessa cidade inteira, mas só tenho que agradecer a esse pedido desse humilde vereador querendo ajudar a população divinopolitana. Bem, seu presidente, está aí tendo as semanas sobre a segurança nas escolas. Tive ontem uma reunião, né, na verdade não é uma reunião, uma palestra, né, na rádio, que chama, né, podcast, para o meu amigo da rádio Candidez 105, ao Marcos, um abraço a você, obrigado pelo convite, onde juntamente tinha uma psicóloga, uma professora, que ela chama, deixa eu ver o nome dela aqui, Michele, e também a Valéria, que é a psicóloga, um bate-papo da segurança dentro das escolas. Bem, fico feliz novamente agradecerei agora a Janete, a nossa vice-prefeita, agradecendo aí o nosso prefeito, que estava planejando. Eu sei que assim, é muita cobrança e muita pressão, mas na vida da gente, nossos trabalhos, a gente tem que fazer planejamento, organização, para que as coisas derem certo. Então, parabéns aí pelas nossas 52 escolas agora, não com vigília, assim com segurança, preservando os nossos alunos, professores e diretores. Então, fico feliz que as escolas estão com ação. E também fiquei muito feliz a pequena verba que foi para as escolas para corrigir algumas pendências, que seja um portão eletrônico, que seja uma cerca serpentina, que seja aí um microfone que possa dar o sinal e convocar os alunos para sair. Então, fico muito feliz essa segurança que a prefeitura já acionou rapidamente. Tenho uma ideia, ontem no bate-papo, lá no podcast, e aí uma professora, que é da escola estadual, me perguntou, e as nossas escolas estaduais? Como que nós vamos ficar? E o nosso trabalho de vereadores é legislar e fiscalizar os nossos municípios, e principalmente as nossas escolas municipais, mas essa parceria que a prefeitura fez, quero aqui dar os parabéns, né, ao seu Edson, o nosso líder, é uma pessoa que eu admiro muito aqui como vereador, também o Wesley Javas e também o Espino, que faz parte dessa comissão de segurança. E juntamente com a palavra do nosso líder, esse convênio com a prefeitura, juntamente com a Polícia Militar, já vem dar uma base de segurança. E aí foi o que eu disse para a professora. A Polícia Militar, ela vai estar agora com a patrulha nas escolas, não só na municipal, assim, nas particulares e também na estadual. Mas eu tive uma ideia. Essa noite, senhor presidente, podemos pensar, quem sabe a gente aliar o nosso executivo, juntamente com o Exército Mineiro, que é o nosso tiro de guerra 04019, que eles possam ajudar as escolas municipais e estaduais para essa segurança, que seja preparado. Então fica aí uma ideia para o executivo, quem sabe faz também essa parceria com o tiro de guerra 04019. Então fico muito feliz por isso. Senhor presidente, quero agradecer as minhas falas. Hoje, igual eu falei para o senhor, estou falando para a população, que gentileza gera gentileza. E se dá os parabéns a todos os vereadores que estão em prol a Divinópolis, que vem com essas ideias, né? Que vem com essas ideias para que possamos prevenir qualquer tipo de acidente. Então, muito obrigado. Novamente, quero agradecer que o senhor Edson agora está presente. Que Edson, parabéns pela... essa ideia da parceria juntamente com o Executivo, com a Polícia Militar, que é excelente, e o senhor pode contar comigo para o que deve para estar em prol de Divinópolis, para a segurança, para o esporte e para a cultura. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Anderson da Academia. Na sequência dos inscritos, convido o vereador Neiburg.
Boa tarde, senhor presidente Israel, boa tarde meus colegas aqui presentes, boa tarde a todos que nos visitam, boa tarde você de casa que nos acompanha pela TV Candideias, Net Câmara, redes sociais, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero iniciar meu pronunciamento de hoje, né, falando sobre a importância da nossa reunião de ontem, igual todos falaram aqui, né, mas eu não podia deixar de falar, que é um assunto assim de muita seriedade, né, onde nós tivemos essa reunião em caráter de urgência. E graças a Deus a gente contou com a maioria dos vereadores, eu fiquei muito feliz, né, com a presença dos meus colegas e também com a presença da nossa secretária Andréia. Eu, como presidente da Comissão de Educação, a gente alinhou essa reunião e foi muito bacana, né. Além das melhorias físicas, né, que foi discutido nas escolas, como instalação de corsentinas, interfones e outras, a prefeitura também fez esse
contrato, né, que é um contrato emergencial, colocando aí um segurança desarmado, deixa-se de passagem, na porta das escolas, em todas as 52 escolas, até o dia 20. O pessoal já estava cobrando da gente hoje, ou na porta da minha escola. Então, a gente explicou bem explicado no vídeo, que é até o dia 20, todas as 52 escolas vai ter esse segurança lá, dando essa segurança lá na porta da escola. Então, a gente fica muito satisfeito, né? Foi assim, uma estratégia muito rápida. A gente tem que parabenizar muito, porque toda a população, né, que em relação, até mesmo falando sobre essa falta de segurança na escola, o que está acontecendo na atualidade aí, né, toda a população ficava nos cobrando isso, né, e agiu rápido. Então, parabéns, Andréia. Você está sempre me surpreendendo. Eu, como agora presidente da Comissão de Educação, eu fico muito satisfeito, né? Por quê? Porque você está sem palavras. Eu gostei muito da sua atitude. Parabéns ao governo, parabéns ao executivo, parabéns ao prefeito, né, que tomou essa atitude rápida. Isso é muito bacana. E agora a gente vem falar também em relação aos fake news, né, gente? A maioria das notícias que são dadas, que circulam aí, são fake news. Essa bendita internet, essa bendita terra sem lei. Então a gente pede aos pais que tomem muito cuidado, que a maior segurança do seu filho começa na sua casa. Então, que você seja um pai cuidadoso mesmo, pega o que o seu filho tá vendo ali no celular, na internet ali, porque assim a gente vai combater essas seguranças. E mais uma vez a gente pede também, né, a limpeza das escolas, igual está acontecendo lá no bairro Santa Lúcia, lá as limpezas ao redor das escolas, porque é preciso, porque isso também é segurança. Então a gente quer agradecer o executivo por isso. Mudando de assunto, senhor presidente, como sempre falo aqui, né, a gente elogia na hora de elogiar e cobra na hora de cobrar e critica na hora de criticar. Mais uma vez, tem recebido muitas cobranças aqui de algumas pessoas da cidade, principalmente de engenheiros e construtores, criticando o setor de aprovação de projeto da prefeitura. Eles alegam que mesmo após esse alvará já, o problema deles continua. Segundo eles, o alvará autoriza começar a construção antes que o projeto seja aprovado. Porém, nada mudou, pois a demora na aprovação dos projetos continua a mesma. Então, se um construtor inicia sua obra e termina ela em 4 meses, provavelmente o projeto não está liberado. Por isso, o mesmo continua demorando mais de 6 meses para ser liberado. Ponto. Resumindo. Não resolveu nada. Praticamente nada. Porque aí ele constrói, ele precisa vender. Para ele vender, ele precisa ter o projeto na mão. E infelizmente, aí o recado vai para o secretário Marco Túlio, porque aqui o pau que dá em Chico dá em Francisco, que é o senhor que é o secretário, eu tenho que cobrar do senhor. Porque infelizmente a criação do alvará já só contribuiu para iniciar a obra. Mas para o construtor, para o próprio engenheiro que está ali, porque o engenheiro é a assinatura dele. Então, eu infelizmente, não resolveu muita coisa ainda. Então, a gente pede encarecidamente ao secretário Marco Túlio, com todo respeito, com a sua pessoa, para acelerar os processos. Você sabe por quê? Porque a gente apura os fatos daqui, a gente apura os fatos dali. A burocracia não mudou nada, por quê? Porque o senhor fez algumas mudanças lá também. A gente procurou saber daqui e daí. Então tinha uma funcionária que ela revisava todo o processo ali antes de chegar na mão dos conferentes. Isso ela fazia há anos. Então ela tinha um notório saber. Então ela revisava isso aí e depois dava na mão dos engenheiros. Hoje mudou. Hoje todo mundo faz tudo. Onde todo mundo faz tudo, acaba não fazendo quase nada. Então acaba o negócio ficando devagar do mesmo jeito. Então eu acho, secretário, isso é achismo meu, desse humilde vereador que está falando com o senhor aí, que a sua mudança foi para baixo em vez de ir para cima. A sua mudança não resolveu não, pelo contrário. O senhor atrapalhou aqueles que ali estavam. Então a gente fica meio assim indignado com isso, porque os construtores, o pessoal, os engenheiros lá, o pessoal, eles estão trabalhando, eles estão querendo desburocratizar o negócio. Infelizmente, o problema, o pessoal precisa de aprovar o projeto e o negócio lá vai. Então, a gente tem que tentar mudar, a gente tem que tentar
a gente tem que fazer o melhor para a cidade. Então, se o senhor chegou, fez, viu que não está dando certo, está do mesmo jeito, opa, peraí, então vou mexer. Vou voltar, o que se tá, não posso trocar 6 por meia dúzia. Essa é a verdade, né? Mas eu acho que a solução definitiva desse problema seria a aprovação do Código de Obras do município, do novo Código de Obras. Então a gente pede aí agora ao prefeito Gleides que possa mandar esse projeto de caráter de urgência, para mandar para esta casa, para a gente resolver e votar isso, para a gente desburocratizar isso. Então, a gente pede aí cobra do prefeito para fazer isso. Vamos fazer a aprovação desse novo código de obras do município, para fazer o trem render, para o empresário trabalhar, dar serviço, porque senão vai passar os 4 anos e nada foi feito. Então, está aí a cobrança do prefeito, para o prefeito Gleides, em questão da aprovação do novo Código de Obras do município. E para o senhor Marco Túlio, secretário da pasta, que eu tenho que cobrar do senhor, é isso. Mexeu errado? Não é vergonha, não. Vão voltar de novo. E só lembrando que hoje nós temos um projeto justamente para isso. Está aqui a Janaína, quero mandar um abraço para ela e todo o pessoal lá dentro, que não é nada com o pessoal, mas que... vai ter o meu voto favorável? Retirou o projeto, o líder do governo está me falando agora que retirou o projeto. Mais uma canelada, gente. Eu não estou acreditando que o líder está acabando de me falar aqui agora não. Então é mais uma canelada. Em vez de ajudar, está só atrapalhando. E nós não podemos deixar isso não, é. Eu estava satisfeito agora, estava conversando com o líder ali agora, falei que eu vou estar favorável no projeto e retiraram o projeto. Aí é loucura, não tem condições um negócio desse. Gente, vamos desburocratizar o negócio, isso é uma vergonha. A gente fica assustado com a notícia que o líder me passou ali agora. Eu não sou de comparar não. Eu não estou aqui, todo mundo sabe, eu estou aqui para fazer o meu trabalho. Mas espera aí, vamos fazer igual a cidade de Itaúna. Cidade de Itaúna aprovou lá, mudou completamente o andamento dos processos lá em Itaúna lá. Quem é de lá ou quem é daqui sabe lá, a cidade de Itaúna lá, o negócio ficou bom. Mudou lá e lá ficou bom. Então a gente tem que ser humilde de dar um pulinho ali em Itaúna e ver como é que mudou lá, o que foi feito lá, para a gente fazer igual, gente, para melhorar. Não custa nada ser humilde e falar assim, não, vamos tentar melhorar, vamos fazer igual a cidade de Itaúna, que mudou o código e lá ficou bom. Brincadeira. Não, agora eu fiquei revoltado com o que eu escutei do meu líder agora falando que tirou o projeto 89, porque a gente estava satisfeito que era mais um para ajudar e retira o projeto. Eu quero saber o motivo. E quinta-feira nós vamos querer explicações. Quinta-feira eu vou estar aqui para falar sobre o motivo disso aí. Senhor presidente, mudando de assunto agora, eu quero falar um pouquinho também sobre a bendita regulação do Estado, que não funciona. Se os fácil de fácil não tem nada. Meu telefone não para. É pessoa com o braço quebrado, 60 dias em casa, esperando para fazer a cirurgia, e o Estado não regula. Cadê a regulação do Estado? Cadê essa turma que nós estamos cobrando aqui todo dia? Eu já falei, vamos virar inseticida e ir para cima desse barata, mas não adianta. Não adianta nada. Dá uma vergonha essa regulação de Estado também, viu, senhor presidente, em exercício Zé Braço, o senhor que é da área da saúde, muito sábio nesse assunto de saúde. E essa regulação do Estado, que de sus fácil, de fácil, não tem nada, não sai, não desenvolve. Cadê? Tem gente parada na fila aí, 90 dias, cirurgia ortopédica, o braço está enfaixado assim, vai ficar torto. Você sabe por quê? Sabe por quê? Porque não funciona. Sabe por quê que não funciona? A culpa é do malvadão, do mentiroso. Do mentiroso que falou que o hospital estava pronto aí, ó. E não moveu um tijolo. Então, você cria vergonha na sua cara, agora eu vou para cima aqui, ó, do pessoal, do tal de quem que fiscaliza o tal do Júlio Barata aí, senhor presidente? Quem que é o doutor aí, senhor presidente? Doutor Cláudio, pelo amor de Deus, vai para cima, deixa o Júlio Barata e vamos fazer a fila andar, que o povo não aguenta mais ficar esperando cirurgia, não. Vamos para cima desse povo aí, que se depender desse Zema mentiroso, vai ficar parado e vai ficar pior. Muito obrigado pela sessão da palavra que eu tinha para hoje.
Obrigado, vereador Neiburger, por sua contribuição nessa tarde de hoje. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre Edil, vereador Israel da Farmácia.
Senhor presidente José Braço, permissão para falar deste lugar?
Concedido, nobre vereador.
Senhoras e senhores, povo de casa, povo presente, Janaína, nosso colega da prefeitura, boa tarde, seja bem-vindo à Câmara Municipal. Senhor presidente, hoje eu quero, nessa terça-feira, começar meu pronunciamento, parabenizando mais uma vez o prefeito Gleidson, o Cleitim, pelo seu aniversário que aconteceu no sábado passado. E no domingo foi a Júnia, né? Assessora, a secretária do prefeito Gleidson. Então eu pedi a Deus que, na sua infinita bondade, ilumine os três aí. Senhor presidente, domingo nós recebemos uma denúncia sobre acúmulo de focos de dengue na elevatória 3 da Copasa, no bairro Antônio Fonseca, na rua Licinotini, esquina com rua Antônio Fonseca Filho, ali próximo ao Rio Itabicirica, no fundo da Gerdau. Hoje estivemos lá com o Francisco, representante da Copasa, e o Edson da Vigilância Sanitária, onde o Edson fez o trabalho sanitário, colocou os produtos, né, para combater ali os focos da dengue, e a Copasa, de imediato, já começou a fazer a limpeza no local, que iria roçar e capinar. E segundo a informação da diretoria da Copasa, terminando esse trabalho da Copasa ali, que é a limpeza, a Copasa já vai estar providenciando ali, tampar esse local. Porque além de estar aberto, com muito acúmulo de água, foco de dengue, é perigoso uma criança cair ali dentro ali e morrer afogada ali. Então a Copasa já esteve lá, já começou o seu trabalho de limpeza, a Vigilância Sanitária, através do seu representante Erson, já esteve lá, na parte sanitária também já foi resolvido, né? Eu até queria ver se o Dorel tem a parte aí, Dorel, lá da... Ali, vocês podem ver ali, ó, como encontra-se sujo local. Esse é um elevatório da Copasa. São três poços. Estão todos três cheios d'água, cheios de focos da dengue. Né? Mas, olha lá, tá vendo? Olha lá, Anderson. Está aberto. Era uma área comunitária, né? Uma área comunitária que precisava desse trabalho, dessa ação sanitária, que o Edson teve lá, a Vigilância Sanitária teve lá, resolveu, respondeu muito bem. E a Copasa também, através do Francisco, do Matson, do Alexandre, da Maria Célia, de imediato também já tomou as providências que a Copasa deveria tomar. Eu imagino que até na tarde da manhã esse local já vai estar limpo e tampado. Não podemos também, senhor presidente, mais uma vez quero falar aqui o belíssimo trabalho realizado na rua Bom Sucesso. Se o Dorel tiver também aí, ó. Isso é uma rua que tem que ser sempre massificada, tem que estar sempre lembrada essa rua aí, pois é uma luta desse vereador para conseguir o recurso do senador Cleitinho, né? Trabalhamos muito e muito para levar esse recurso para esse local, onde realmente precisava. É uma via de acesso, né? Uma via de acesso para a UPA, uma via viária, é uma obra de mobilidade urbana muito grande. Como eu falei aqui, essa obra não é minha, não é para mim, é para a região sudeste, sudoeste. Então é uma obra de grande importância para essa região ali. Indo todos os dias na Senfop e no gabinete do prefeito para agilizar o projeto. Até que agosto do ano passado, agosto de 2022, o projeto ficou pronto e a obra foi para a licitação. É um projeto recente, elaborado em 2022, na gestão do prefeito Gleidson, com todos os critérios necessários para a obra de uma grande qualidade, sabe, que é nessa obra lá. Então eu quero parabenizar aqui, agradecer ao prefeito Gleidson, ao Cleitinho, por ter enviado esse recurso para a execução dessa obra. Não posso deixar aqui de passar em liso, agradecer a Senfop pelo grande trabalho, pela elaboração do projeto, e a equipe de fiscalização da Senfop, que todos os dias, 7 horas da manhã, a equipe está lá. Está lá o Rodrigo, está lá o André, está lá o Diego, está lá o Paulo, está lá o Careca, todos fiscalizando. É claro, a nossa equipe também sempre está lá, que a equipe é vereador, a nossa função é fiscalizar, e a gente está sempre lá, fiscalizando lá, acompanhando essas obras, a execução dessas obras lá, que vai bem e muito bem. E mais uma vez eu quero falar que a comunidade agradece todo esse trabalho. Senhor presidente, eu quero aqui convidar a população da região sudeste, na Senhora das Graças, Antônio Fonseca, Nova Holanda, Cidade Jardim, Santa Teresa, toda aquela região ali que os moradores, próximo à Praça Céus, né, na Unidade Básica de Saúde do bairro Santa Teresa. No próximo dia 29 agora, 29 de abril, haverá lá uma ação comunitária. Né? A Secretaria Municipal de Saúde, SEMUSA, estará presente no evento com várias equipes. Os profissionais do centro de testagem, de aconselhamento, farão testagem gratuita de HIV, hepatite, sífilis. Toda a parte de saúde vai estar presente na Praça Céus. Vai estar presente o Cade Único, o CRAS, aonde será também colocando o cartão de vacina em dia, né? Vai ter lá o dia D de vacinação. E o mais importante, senhor presidente, que vai ter lá será o início da arborização da Praça Céus, uma arborização tão sonhada por essa comunidade, que será o plantio de 100 árvores, 100 mudas de árvores. Este é um projeto do meio ambiente, vai estar envolvido nessa ação o meio ambiente, a Censur, através do Rodrigo, e o Sicoob de Vicred. Serão plantadas lá 100 mudas de árvores na Praça Céus, no próximo dia 29. Então eu quero aqui, senhor presidente, estar convidando toda a comunidade ali do Senhor das Graças, Cidade de Jardim, Nova Holanda, Interlagos, Porto Velho, Esplanada, que os moradores ali próximo à Praça Céus, que participem desse evento. Vai ser um evento muito bonito, muito importante, onde vai haver também mutirão de limpeza no combate à dengue. Porque hoje a dengue, hoje, ela está atacando. Ela está em alta. Inclusive, esse vereador aqui está sintomático. Está com sintoma de dengue. Né? Dor no corpo, dor de cabeça, cima dos olhos. Mas estamos aqui trabalhando. Então, vamos para cima. Vamos combater esse mosquito aí, que faz um estrago na gente, fazendo um estrago na sociedade. E, então, eu quero aqui deixar mais uma vez, senhor presidente, o convite para essa população, no dia 29 de abril, num sábado, vai ter uma ação comunitária, a prefeitura no bairro, então é muito importante a participação da comunidade. Principalmente a mãe, o pai que trabalha durante a semana, está com o cartão de vacina em dia, vai ter lá o dia D da vacinação. Vai ter pula-pula, vai ter algodão doce, vai ter pipoca. Então vamos lá, criançada. Vamos lá participar desse evento e ajudar também no plantio dessas árvores. Senhor presidente, é o que eu tenho por hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Agradeço ao nobre vereador Israel da Farmácia por sua contribuição nessa tarde de hoje. Solicito mesmo que assuma a cadeira da presidência para que eu possa fazer uso da palavra.
Na sequência dos escritos, dando continuidade aos trabalhos, na sequência dos escritos, convido o vereador do PV, o vereador Zé Brás.
Nobre presidente, vereador Israel da Farmácia, na qual cumprimento demais vereadores, vereadora, público aqui presente, público que nos assiste em casa através da TV Câmara, TV Candidez, pelas redes sociais. Meu muito boa tarde, que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Senhor presidente, gostaria de iniciar minha fala nessa tarde de hoje. Hoje, mais no início, o nobre de o vereador Hilton de Garner nos cobrou sobre fiscalização na UPA da superlotação. A fiscalização na UPA tem sido feita, tanto por este vereador, como por essa comissão de saúde, que é composta pela Vossa Excelência, como também o vereador Neiburger. Temos feito constantemente essa fiscalização lá em loco. E temos trabalhado, cobrado. O que a gente tem mais feito é cobrar do nosso secretário providências a fim de sanar, né, de minimizar essa superlotação lá. Uma dessas situações foi onde fiz a solicitação, requerimento, solicitando do secretário que já implantasse de imediato o ambulatório das síndromes gripais. A gente vê ali muito hoje, já lá na UPA, devido ao período frio e seco, né, de crianças com síndromes respiratórias. Gripe, bronquite, pneumonia. A gente precisa desse ambulatório em funcionamento o quanto antes. A gente já solicitou o secretário para que se tomasse providências para evitar, mais uma vez, né, que fique ali crianças, lotado de crianças, na UPA aguardando atendimento. É simples de resolver o problema. A gente está cantando a pedra para o secretário, está falando com o executivo. Isso pode ser feito, isso dá certo. Mas, infelizmente, muitas vezes a gente não é escutado, né? Então a gente, mais uma vez, está aqui cobrando do executivo, do secretário, que se tome providências cabíveis, né? São providências fáceis de ser implantadas aqui no município, que com certeza evita essa superlotação na UPA. Nos últimos dias eu estive lá no ambulatório da Dengue, onde fui atendido pelo Dr. Rodolfo, né, um médico esplêndido, que me disse que estava atendendo em torno de 100 pacientes por dia. Né. São pacientes que seriam atendidos na UPA, mas devido ao atendimento do ambulatório ali da Dengue, anexo à policlínica, esses pacientes são atendidos lá, e de forma rápida. Rápida, são atendidos, diagnosticados rapidamente, que faz o exame já no SEMAS, e imediatamente, né, retorna lá no médico, já tem o seu diagnóstico fechado e sai dali com a sua medicação, sintomáticos. Outro assunto, senhor presidente, a gente tem trabalhado muito também, a gente tem cobrado desde o início do nosso mandato aqui, a implementação da atenção primária, a valorização desses profissionais que estão na linha de frente. Não adianta a gente criar muitas unidades se a gente não valorizar esses profissionais, os gerentes que estão ali na linha de frente, os enfermeiros que estão ali na linha de frente, os técnicos que estão ali na linha de frente. São essas pessoas que dão o primeiro atendimento à nossa população. A gente precisa valorizar esses profissionais, dar condições dignas de trabalho para eles, para que possam atender a nossa população. Quantas vezes a gente ouve falar que nessa unidade está faltando isso, nessa unidade não tem isso, nessa unidade não tem o material de curativo. Então, muitas vezes, o paciente tem que realmente ir para a UPA. Então, a gente precisa, mais uma vez, né, a gente tem acompanhado de perto, tem colhido até bons resultados, que são as reformas das unidades de saúde, a implementação de algumas, mas ainda precisa ser feito mais. Acho que se pode ainda mais fazer mais, se contribuir mais com a nossa atenção primária. Né? Já temos o 5 Saúde da Hora, que é lá no Belvedere, Sagrada Família, o Tietê, o Planalto e Ermida. E como essa comissão de saúde tem cobrado constantemente, né, da administração, mais 5 novas unidades de saúde da hora serão implementadas aqui no município. Essas unidades são escolhidas, não é pelo município, tá? Quem escolhe a implantação dessas unidades já vem lá do Ministério da Saúde, essas unidades são escolhidas. As 5 próximas serão Afonso Pena, Bom Pastor, Nossa Senhora das Graças, São José e Niterói. Então, o nosso município passará a contar com 10 unidades financiadas pelo Ministério da Saúde, que são Saúde da Hora, que atenderá até as 22 horas. Tanto consultas, pré-natal, puericultura, vacinação em geral. E mais uma vez também gostaria aqui na oportunidade de convidar, né? A gente tem que convidar a nossa população. Gente, vacinas salvam vidas. Estão disponíveis em todas as unidades de saúde. hoje a bivalente da Covid, para você tomar, né, ela está disponível para quem tem algum tipo de doença crônica. Você não precisa de provar que você tenha doença, você autodeclara. Você chega na unidade de saúde, fala que você tem uma pressão alta, você tem um diabetes e pode estar tomando a bivalente da Covid. Então não deixe, gente, para a última hora, não deixe se acometer, né, pela doença para procurar o recurso. O recurso está aí disponível e está liberado em todas as unidades de saúde. A gente vencemos a Covid. Então vamos mantê-la longe. Basta a gente procurar uma unidade de saúde, a gente fazer a nossa parte. Que o governo tem feito a parte dele também. Então vamos unirmos, né? E juntos vencer mais essa batalha. Outro assunto, senhor presidente. Na última sexta-feira, tive uma reunião lá na UFSJ, no Cidade Federal, aqui do senhor João Del Rey, né? Na oportunidade teve a presença do pessoal do Corém, a Maria do Socorro, que é a presidente, estava aqui em exercício, que nos ministrou uma palestra sobre valorização da enfermagem e dos RT, né, das referências técnicas, dessa equipe que trabalha na linha de frente, no combate aí a todas as mazelas da nossa sociedade. E ela nos trouxe também que hoje, no dia de hoje, está acontecendo em Brasília uma audiência pública, onde o deputado federal Bruno, que é o presidente do Corém, foi eleito deputado federal, está defendendo a nossa classe lá, sobre o piso da enfermagem, o piso salarial da enfermagem. Essa audiência visa, mais uma vez, né, mostrar para o governo que há recurso para pagar a enfermagem, há dinheiro disponível nos cofres públicos para pagar o teto da enfermagem. Então, o Bruno, que é o deputado federal que representa a enfermagem de Minas, está presente hoje lá nessa audiência pública em Brasília, apresentando para os demais deputados, ministros, né, líderes do governo, essa preocupação da enfermagem, da gente conseguir ter o nosso teto da enfermagem sendo paga aí tanto pelo poder público como o poder privado. Outro assunto, senhor presidente. Na noite de ontem, eu tive o grato prazer, né, de estar lá na comunidade de Buriti, com alguns moradores, onde a gente está tentando novamente reformular o conselho comunitário. Os conselhos de bairros de nossa cidade, a gente tem visto aí que, infelizmente, nos últimos governos, foram esquecidos, né, foram deixados de lado. Essas instituições são tão importantes, que são os conselhos de bairro, os conselhos comunitários, que levam as demandas dos bairros, que levam as demandas das comunidades até o poder executivo, até o vereador. A gente tem visto ela sendo fragmentada, sendo deixada de lado. Então a gente tem batalhado, trabalhado, ontem mesmo a gente reuniu no intuito de fortalecer, de fomentar a formação novamente dos conselhos de bairro, de dar visibilidade a esses profissionais, né, moradores, que defendem os seus bairros, que defendem as suas comunidades. Então a gente estamos agarrados junto aí, vamos no mais breve possível, né, junto ao Executivo também, vamos levar essa ideia para o Executivo para que dê visibilidade aos conselhos de bairro, aos conselhos comunitários, que trabalhem junto com essas instituições, que trabalham de forma gratuita na sua localidade ali, visando a melhora de sua região. Senhor presidente, agradeço a sessão da palavra, uma boa tarde a todos e que Deus nos abençoe.
Obrigado, vereador Zé Brás, pelas leituras. Convido o próximo vereador, escrito vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras dessa casa, povo que nos acompanha nessa tarde hoje, povo que está acompanhando em casa, que um abraço para minha grande amiga Marta e também para Santinha. Senhor presidente, manhã de muitas bênçãos hoje. Hoje a gente que tem uma missão como secretário, hoje que esteve acompanhando nós no posto de saúde de São José, o secretário Alain, é a região sudoeste, a qual a gente vem lutando muito, para que estendesse esse horário até as 22 horas. Dória, por favor, tem as imagens aí. Gostaria que você, de início, colocasse as imagens lá do bairro São José, exatamente do posto São José. Estive com o nosso prefeito Gleice, também com o secretário do Alain, e o Everton também, que é o diretor do posto de saúde de São José. Nós vem lutando muitos anos aí, desde quando me tornei vereador, solicitando melhorias, reforma, melhorar a acessibilidade no posto de saúde de São José, a qual já mandamos R$350 mil para reforma e também acessibilidade. E a boa notícia agora, que o posto de saúde também em São José, graças à parceria, vereador Diego Espino também, o nosso senador Cleitinho, prefeito Gleice e também o nosso deputado Eduardo Azevedo, a qual eu estive com ele ano passado, a gente tinha solicitado já o secretário, este posto que hoje atende 34 mil pessoas mês, então sim, é um posto onde a demanda é muito grande. A gente precisa fazer uma reforma, fazer uma melhoria, estamos lutando muito para que conseguimos aí, ou seja, esse ano, o ano que vem, uma unidade nova no bairro São José, para atender melhor essa população, que não só atende o bairro São José, como os outros bairros também. Mas a gente fica muito feliz, senhor presidente, as emendas desse vereador que foi destinado para a reforma, para a melhoria desse posto, infelizmente, hoje acontece o quê? É muito fake, é muita mentira na política. Alguns aventureiros aí vêm, às vezes faz vídeo lá, fala que ele pediu, que ele reivindicou o prefeito, até porque não é a verdade. A verdade, o prefeito esteve comigo ali, a população que acompanha nosso trabalho, um trabalho muito sério, de uma forma coerente, a qual a gente vem lutando, vem brigando, vem solicitando ao secretário que tenha um olhar diferenciado por esse posto, onde essa região é muito, assim, a demanda é muito e a gente precisa trazer melhorias. Só que, como se diz, né, Ney, tem uns aventureiros que vêm na política aqui, quer aparecer em cima do trabalho desse vereador. Mas isso não vai acontecer não, senhor presidente, que eu sou muito coerente. Aqui aproveitar a oportunidade do vereador Flávio, que está aqui presente agora, ouvir nosso pronunciamento, ele também mandou recurso para o posto. Quanto, vereador? R$100 mil. Então, a totalidade lá já passou dos 400. O que eu falo? Deus de César que é de César, de Deus que é de Deus. Então, a verdade, ela demora, senhor presidente, mas ela aparece. Agora, aparece uns papagaios de pirata lá, faz vídeo na porta do posto, fala assim, eu solicitei o prefeito. Ô, gente, eu não dou conta de uma situação como essa, não. Os fakes cada vez maior. E falar sobre fake news, nos últimos dias, os últimos acontecimentos aí nas escolas, a qual a nossa preocupação é muito, muito grande, vereador Flávio, como comissão aí de educação, junto com o vereador Neiburg e também com o Anderson, a gente preocupa muito. Tanto é que o Ney ontem convocou uma reunião com a secretária de educação, a qual a importância das escolas municipais, são 52 escolas, né, que vai agora ser atendida pela segurança, uma demanda que não só eu, como o Ney, como o Flávio, tantos outros vêm cobrando aqui nessa casa. E agora vai acontecer. Graças ao quê? A articulação de todos, que têm lutado. Mas a prerrogativa, senhor presidente, a cobrança vem do vereador. Mas aparece mais aventureiro e fala, não, eu que pedi. Ah, que legal, hein? Então não precisa de vereador não, hein? Vereador que só para voltar projeto é bom demais, senhor presidente. Então nós estamos aqui, além de fiscalizar, legislar, criar leis de benefício da população, a gente está cobrando. Mas a gente tem cobrando a articulação aí, de recursos para fazer as melhorias. Assim como eu falei, por saúde de São José e também, senhor presidente, dando continuidade, hoje pela manhã também o ponto de apoio de Ermida. Ermida, senhor presidente, o ano passado solicitei, junto com o deputado federal Domingos Sávio, estava com o Eduardo Azevedo, a qual a gente era da Comissão de Segurança, eu continuo nessa comissão, fizemos uma reunião na CASP, lá em Ermida, solicitando essa reunião para que possa, né, podia voltar esse ponto de apoio para atender Ermida e as outras 23 comunidades. E hoje pela manhã, notícia boa, Perique Beleza esteve juntamente conosco, o grande parceiro aí, líder comunitário Valmir Ribeiro, a qual se empenhou, o Vicente também, o Vicente, o Edinho e toda a comunidade de Ermida que estava presente, juntamente com o prefeito Gleice, a qual a gente deu a boa notícia da retomada do ponto de apoio, onde vai trazer segurança todo o setor comerciante ali e também para a região. A região onde, o ano passado, teve um fato ali na escola, muito assim, quase assim, chegou na fatalidade, mas graças a Deus, essa base da polícia agora vai trazer segurança para toda essa comunidade de Ermida e as outras 23 comunidades. Também, senhor presidente, eu quero falar aqui, como comissão de educação, eu juntamente com o Ney, a gente sempre está empenhando nossos recursos. Sabemos que as demandas são muitas, muitos diretores de escolas vêm nos procurando. Quero mandar um abraço para a Nívia também, que está nos acompanhando aqui, que esteve no meu gabinete, tem me cobrado. Nívia, não vou esquecer do CMEI Isauro Ferreira, no bairro São José também. Esse vereador tem um carinho enorme por essa região, não só essa região, como outras regiões também. A gente aqui não tem vaidade, a gente está trabalhando, todo vereador que quiser ajudar a região nossa, será bem-vinda. O recurso é ter para a população, é o dinheiro do povo voltando para o povo. Mas só para finalizar, para terminar o meu discurso aqui, senhor presidente, agradecer o carinho de toda a comunidade aí do bairro São José, que tem nos abraçado e confia nesse vereador e os demais, como eu falei, o Flávio, que também mandou recurso para o posto de saúde de São José, para a reforma, a acessibilidade. Agora tem uns aí que tem um ditado, a galinha depois de morta, todo mundo quer comer ela, né gente? Acelera de novo.
Obrigado, vereador Wesley Jabas. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Ademir Silva.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, povo de Divinópolis, que está nos assistindo pela TV Câmara, pela NET Câmara. Senhor presidente, hoje eu serei bem breve na minha fala aqui, porque eu vou falar só sobre um assunto importante que correu Divinópolis inteiro. Semana passada nós tivemos aí vários e vários problemas nas escolas municipais e estaduais, não só de Divinópolis, mas do Brasil inteiro. Mas aqui em Divinópolis foi algo terrível, terrível. É coisa de terrorismo que fizeram aqui com os pais e as crianças aqui da nossa cidade. Falando, marcando dia para invasão, marcando dia para invadir escola tal. Aí os pais se enlouqueceram com razão. Por quê? Qual que é o bem mais precioso de um pai e de uma mãe, gente? Não é o filho? E o lugar mais importante que um pai quer é levar o filho dele para ele aprender culturalmente, intelectualmente. Tudo é para onde? É para a escola. E na escola, pelo terrorismo que estava se fazendo, estava sem segurança, não tinha como os pais levar os seus filhos para a escola. Aí então, não, eu gostaria só de fazer um adendo aqui na história que aconteceu a semana passada, que no sábado se culminou em um fato muito triste, muito triste. Gente, a internet é uma das coisas mais importantes que foi criada pelo homem. Para quê? Para que a gente pudesse se comunicar, para que a gente pudesse se organizar, para que a gente pudesse levar as coisas boas para todo mundo, para que a gente comece a se engrandecer com a internet. Aí os pais que estavam desesperados pela segurança de seus filhos criaram um grupo de WhatsApp para fazer a comunicação, porque eles queriam vir aqui à Câmara de Vereadores para fazer uma manifestação aqui, estudar projetos de leis para se passar aqui, cobrar a guarda municipal, cobrar seguranças na escola, cobrar as concertinas nas escolas que estavam sem colocar. Então, foi um demônio no sábado. Por quê? Porque no grupo de que estavam os pais, infiltrou alguém no grupo social de WhatsApp e começou a detonar os pais. Chamar os pais de vagabundo, de canalha, chamar os pais. Que falar com os pais que não ia acontecer aquilo. Como que não ia? Oi. As coisas aqui em Divinópolis está difícil, viu? Dias atrás nós falamos sobre o gabinete do ódio. Agora o gabinete do ódio não está só nos vereadores, não, gente. O gabinete do ódio está invadindo a privacidade dos outros, dos grupos sociais. As pessoas que querem se manifestar, que querem mostrar o seu ponto de vista, fazer uma... E outra coisa, é pacífico. Ninguém falou que ia vir aqui na Câmara de Vereadores para quebrar, para maltratar, não. Para manifestar e pedir apoio. Aí invadiram o grupo e detonaram quem estava à frente do grupo. Detonaram, chamaram de vagabundo, chamou de tu quanto é jeito. Está printado os prints. E vão ser tomadas as providências cabíveis. O povo de Divinópolis não merece ser tratado desse jeito, gente. A gente não tem mais jeito de manifestar, porque se você for contra, se tornou inimigo. É contra, inimigo. A partir de hoje é assim. Se é contra, é inimigo nosso. Então,
está aqui meu repúdio, está aqui a minha nota e o meu apoio a todos os pais que foram pisoteados nas redes sociais pelos amigos do rei. É difícil aqui a gente poder vir aqui nessa casa e poder escutar o povo que quer falar e não poder falar porque estão sendo pisoteados. Né? Voltando aqui às coisas boas que aconteceram, né? Graças a vocês, pais, que manifestaram, que pediram, que correram atrás dos vereadores, que colocaram nas redes sociais, que infelizmente não teve como vir aqui porque foram pressionados e maltratados. Infelizmente, e graças a Deus, isso aconteceu, que foi algumas das melhorias. As concertinas que estavam paradas lá nas escolas, porque as concertinas já estavam lá, vão ser colocadas. Não foram colocadas ainda, porque vão ter que levantar um pouco o muro, porque se tem uma lei que não deixa colocar concertina na altura que o muro estava. Então vão aumentar o tamanho do muro para colocar as concertinas. Estão estudando todo tipo de segurança, desde filmada, desde guarda na porta. Importante. Né? A secretária esteve aqui na nossa casa, conversando, até mandou um convitezinho assim para a gente, que eu achei muito interessante. O Poder Executivo quer dialogar com o Poder Legislativo para que a gente possa estudar soluções para o problema da segurança. Parabéns, secretário. Esse aí agora você acertou de mão cheia. Dialogar. Não impor. Não se tornar inimigo. Quem pensa diferente de vocês não é inimigo. Quem pensa diferente de vocês está querendo crescimento. Crescimento na administração. Agora, recebi mais uma denúncia aqui, ó. Eu fiz um requerimento aqui. Mais um requerimento, eu gostaria que tivesse agilidade, senhor líder do governo, agilidade, que o requerimento que eu fiz é o requerimento número 14 de 2023, que eu gostaria de saber da empresa contratada a listagem dos profissionais, dos 52 profissionais contratados, a formação acadêmica de cada funcionário, as experiências profissionais na área, a que eles foram contratados, há quanto tempo de serviço eles que prestam esse tipo de serviço na empresa, e também o tempo de serviço que esses funcionários que estão sendo contratados prestam serviço para a empresa que foi contratada pela Prefeitura de Divinópolis para fazer a segurança da nossa escola. Não é nada pessoal, não é nada. É porque nós estamos colocando na mão desses seguranças o nosso bem mais precioso, que são os nossos filhos, que são as nossas crianças, que precisam estar seguras. Então, nós não podemos colocar na mão de nenhum aí, não. Nós não podemos colocar na mão de quem não é competente para fazer isso. Então, eu espero, líder do governo, que o senhor me responda, peça lá agilidade nesse requerimento, para que a gente possa conhecer quem são esses agentes, porque eu espero que a denúncia que eu recebi aqui não seja verdade. Eu espero que essa denúncia que eu recebi aqui seja uma coisa ilusória da cabeça da pessoa que me passou falando que é teta. Eu não aceito. Se for teta, eu vou denunciar aqui. Então, eu espero que sejam pessoas competentes, que sejam pessoas que vão fazer realmente e que sejam profissionais ilibados para fazer a segurança das nossas crianças.
Obrigado, vereador Ademir Silva. Eu convido o próximo vereador inscrito, o vereador Diego Espino.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos que estão em plenário, a todos que nos assistem, Planet Câmara, TV Câmara. Sempre uma honra e um prazer falar com vocês. Pessoal, essa semana é uma semana turbulenta e uma semana com muitas coisas positivas e negativas. Negativa porque a gente teve essa situação, né, lá em outro estado que afligiu todo o estado, né, todos os pais de família que têm uma criança que estuda. E é um assunto muito sério que a gente precisa tratar, né? Nós que somos homens públicos, que precisa dar um retorno positivo para a sociedade, e eu vi o empenho, né, dessa Casa Legislativa em trazer uma solução junto com o executivo, na pessoa da Andréia, secretária de Educação. E ontem nós tivemos uma reunião aqui nessa casa para tratar desse assunto. E queria já de pronto parabenizar cada um dos colegas que esteve presente. São ideias que vão fazer essa situação melhorar. Aproveitar e parabenizar o prefeito Gleidson, que de imediato já colocou segurança nas escolas. Se não me engano, são 52 seguranças. Hoje, todas as escolas já participaram com essa segurança a mais. Mas eu gostaria de deixar aqui alguma fala de sugestões do vereador Diego Espino. Eu sempre cito que, para quem ainda não sabe, eu tenho dupla nacionalidade. Eu sou do Panamá, América Central, e sou brasileiro com muito orgulho, ainda carrego o Brasil com maior afeto e maior carinho dentro de mim. No Panamá tem muitas coisas que funcionam, que são diferentes, que poderiam ser instaladas aqui e que acredito que poderia dar certo. Uma delas, nas escolas, para você entrar na escola, você tem que ser ou aluno ou um pai. E mesmo assim, se você for pai ou um representante do aluno, você tem que fazer um cadastro ou marcar uma agenda para ir na escola. Você não pode chegar na escola e simplesmente ir entrando. Lá quem entra são os alunos. Hoje nós temos a tecnologia a nosso favor. Nós temos o biométrico, o dedo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Alguém aí já foi em algum prédio onde que não tem porteiro mais? Que você interfona e uma pessoa te atende? Uma pessoa que talvez esteja em outro estado, talvez. São duas portas. Em Belo Horizonte e em Divinópolis já tem isso também. Quando você chega num prédio, não existe mais porteiro. Hoje a tecnologia está a nosso favor. Com uma câmera, com um interfone. Você chega no prédio, interfona, uma pessoa te atende, você entra na primeira porta e depois com uma ordem, segunda ordem de onde você esteja indo, você tem a segunda porta aberta. E aí sim você adentra ao local. Isso também poderia servir para as escolas com um custo bem menor, com um custo justo e com a tecnologia que está aí no futuro. Nós também podemos citar aqui a questão que eu bato, que é da prevenção. Por que não ter psicólogos nas escolas para a gente identificar quem está tendo um problema? Depois dessa pandemia, gente, o povo está tudo doido. Esse negócio afetou demais a gente. Mexeu muito com o psicológico. As pessoas estão com medo do futuro. Quantas pessoas estão desempregadas? Quantas pessoas estão tendo ansiedade, depressão? É preciso ter uma psicóloga que atenda as pessoas nas escolas para a gente identificar quem tem possibilidade de talvez cometer algum crime, alguma situação. Pessoal, eu vou falar aqui do Fórum de Desburocratização, que faz parte eu, vereador Israel da Farmácia, e meu querido amigo Josafá Anderson, que é uma liderança nata nesse assunto. Nós implantamos aqui o Alvará já, e é tanta reclamação, mas é tanta reclamação, e eu fico vendo, por exemplo, Uberlândia, que eu visitei agora há pouco, que é uma cidade bem maior que Divinópolis, e funciona, lá funciona. Cara, quantas coisas que funcionam em Uberlândia que não funcionam em Divinópolis, que a gente poderia ter de inspiração para isso. Gente, você vai em Uberlândia, você não vê um mato. Você não vê um mato em Uberlândia. Sabe por quê? Porque lá eles terceirizam a responsabilidade. Por isso que eu sou a favor de terceirizar as coisas. Porque quando você terceiriza, a empresa que se vira para lá. Pois bem, Israel e Josafá, meus queridos colegas, queria uma reunião para a gente ir lá tratar desse assunto, se possível essa semana ainda, para a gente entender o que está acontecendo, ir em busca de sugestões, convido os senhores para a gente talvez ir em Uberlândia, escutar onde está funcionando, talvez a gente agregue alguma informação. Então está aqui feito o convite e desde já eu peço a todos a compreensão, porque a gente está perdendo muitos investidores que estão indo construir em Bom Despacho, que estão construindo em Nova Serrana
e deixando de investir na nossa amada e querida Divinópolis. Pessoal, quando eu entrei na política, o trevo do Parque de Exposição, o mato chegava até aqui em mim. Ó. Não era só mato, não. Ali é um perigo iminente de acidente. Porque as pessoas que saem do Jardinópolis, que vêm de sentido Formiga, que vêm de sentido a Cláudio, não têm visibilidade. Então o vereador Diego Espino foi atrás do DENIT, muito maltratado naquela época, porque hoje eles me tratam aqui, ó, limpinho. Quando eu ligo, preso, dois chamadinhas já me atende. Aproveitar e agradecer ao DENIT, que atendeu o pedido do vereador Diego Espino, fez a limpeza da BR-494, sentido Nova Serrana, Divinópolis. Toda a extensão da rodovia foi limpa, porque tem bairros de Divinópolis ali naquele entorno, naquela região. Porque me bateram. Nossa, esse cara só resolve. Ele é vereador estadual. Ele só resolve lá. Porque para criticar tem um monte, mas para agradecer não tem ninguém. Fiz a limpeza e agora estou fazendo todas as limpezas de todos os trevos de Divinópolis. Inclusive, limpando as valas para correr a água da chuva. Porque pode ter aquaplanagem e gerar acidentes, que já inclusive já aconteceu ali, perto ali do Vila Royale, perto ali do Jardinópolis. Então, toda a região do Jardinópolis, que inclusive estou construindo um posto de saúde do zero, muito obrigado, não precisa agradecer, é mais que minha função. Pois é, também fizemos a limpeza lá do trevo. É. Pessoal, eu usar um pouquinho de sarcasmo para a gente divertir, porque essa política aqui está me deixando louco. Estou perdendo meus cabelos, ficando com os cabelos brancos. Tudo está valendo a pena porque a gente está fazendo essa nova Divinópolis aí. Bom, queria aproveitar aqui e agradecer aqui que está em plenário, minha querida amiga Janaína, a todos aqui da prefeitura, que sempre estão junto com a gente aí fazendo essa Divinópolis muito melhor. E hoje tem um projeto aqui, você pode ter certeza que a gente vai votar favorável. Vamos colocar mais um batalhador lá para ajudar vocês lá, para a gente fazer essa Divinópolis acontecer. Ai, meu Deus. Aí, loucura. Pessoal, é o seguinte, para quem não sabe, eu faço parte da Segurança Pública, da Comissão de Segurança Pública, que está presente eu, Wesley Jarbas, e o nobre e mais novo vereador dessa casa, Anderson da Academia. Hoje eu não pude ir no ponto de apoio em Ermida, porque eu tive outros compromissos, mas eu gostaria de falar para vocês de Ermida, principalmente, que o vereador Diego Espino destinou dos 250 mil reais que eu tinha da minha emenda positiva para segurança pública. Eu mandei 200, com um pedido que fosse uma viatura para a nossa querida e amada Santo Antônio dos Campos, que inclusive tem o meu ídolo político, querido e estimado vereador Paduano, meu ídolo na política. Então, hoje os meninos estiveram lá representando brilhantemente essa comissão, já está o ponto de apoio funcionando e pode ter certeza que Ermida vai manter essa tranquilidade, espero que para todos sempre, agora com a nossa querida, amada Polícia Militar lá. Eu queria falar para vocês, aproveitando que eu estou falando de Ermida, alguém já deu dor de barriga em Ermida? Precisou fazer alguma coisa no posto de saúde? Alguém já teve? Não. Já? Você, Zé Brás, teve já? Ah, que bom. O Zé Brás já. Pois é, o vereador Diego Espino foi a Brasília, tomou porretada, mas nós estamos lá reformando o posto de saúde em Ermida e queria pedir a gentileza da compreensão de vocês, porque tem gente reclamando porque nós tivemos que colocar um ponto de apoio que eu sei que não é o melhor na quadra, mas é provisório. É provisório, porque vai vir um posto de saúde ali. Nossa Deus, R$1 milhão vai ser gasto ali. Aproveitando e falar em posto de saúde, vou dar uma notícia excelente para vocês. O vereador Diego Espino foi a Brasília, junto com o secretário de saúde, Alain. O prefeito de Divinópolis, o belíssimo prefeito de Divinópolis, Gleice Azevedo, e o nosso senador Cleitinho, para conversar até então, naquela época, com o secretário de saúde, Marcelo Queiroga. Nos recebeu muito bem. Gente, não é por nada não. Se tivesse o presidente Bolsonaro aí, de novo já estava arrebentando. 18 milhões de reais. Esse é o valor que vai cair aqui para reformar, para conduzir, para manter os postos de saúde. Inclusive, é de custeio, que é uma verba difícil de trazer, uma verba de custeio. E eu queria aproveitar aqui e enfatizar, eu vou começar hoje com dois queridos amigos, que é o Wesley Jarbas, lá no posto São José, que também vai para as 22 horas. São 5 postos de saúde, tá? Que já está funcionando até as 22 horas. Agora nós vamos colocar mais 5 postos de saúde funcionando até as 22 horas. E o belíssimo e competente Israel da farmácia. Antônio Fonseca e Nossa Senhora das Graças será contemplado para o nobre Edil Israel da farmácia, que já me aplicou muita injeção. Não vai dar tempo. Queria parabenizar aqui o aniversário da Juninha, do Juninho, que é secretário lá com o Cleitinho, do Lucas Vivas, do Cleitinho, do Gleidson. E falar para vocês que essa semana foi de muito trabalho. Eu fiz limpeza urbana no Danilo Passos, fiz várias demandas, coloquei parquinho agora em 3 bairros, São Roque, lá no Planalto, no Danilo Passos 1, e tem muita coisa bacana vindo por aí. É Diego Espino, é 1% a mais. Tamo
obrigado,
junto.
Diego, pela sua participação nessa tarde. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Edson de Souza, líder do Executivo nesta Casa Legislativa.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, meus conterrâneos, quero cumprimentar aqui o funcionário, meus amigos da Secretaria do Meio Ambiente, que estão aqui acompanhando a votação, que com toda certeza ocorrerá num tempo bem próximo e será aprovada. É um projeto do presidente dessa casa, um projeto que traz uma visão crítica desse Estado medieval, prefeitura e Estado, e com toda certeza, já estou antecipando, meu voto será favorável. Senhor presidente, eu gosto mais do vereador Demirson. Mas o vereador Ademir, ele quando ele me dirige, ele usa assim um vocabulário muito rico, que ele pede ao vereador agilidade na resposta. O vereador não pode fazer isso. O artigo 288 do regimento, é claro, o vereador não dá resposta. Agora, tem instrumento que é jurídico que esse regimento, que não é feito para esse prefeito, não foi feito para o próximo e nem para o próximo que virá, é para cumprir. E no próximo próprio regimento, senhor presidente, tem instrumento daquilo que não for cumprido, que pode fazer, que é crime de responsabilidade. Então, meu querido, nobre amigo, o Santinho do Tietê, eu quero falar para você o seguinte. Eu não vou te responder porque não é prerrogativa minha. O Executivo é que tem de responder e tem certeza que o Executivo tem que ser escravo da lei, como o senhor, eu e todos aqui são. Ninguém que está acima da lei. Passou 15 dias, tem que ter humildade de pedir. Senhor presidente, antes de algum tempo da caída do Império Romano, o grande tribuno, o grande orador Cícero, foi para a tribuna e falando daquele tempo que ele está vivendo. Vocês acreditam que tem uma pessoa que me ameaçou de eu ter dado uma entrevista no Divi News? Não. Quando eu estou falando... Não, não é brincadeira, não. É o cruzamento de borboleta com elefante. A política de nós está virando isso. Espera aí. Eu vou no órgão de uma entrevista. Eu não sei qual o tipo de pergunta. Eu estou desprovido de uma racionalidade de um cara inteligente como o Geraldo Passos, que é amado de arte. Geraldo Passos é uma arte. Eles odeiam ele de uma forma e os gostam dele. Isso é bonito. Agora, a pessoa, idiota, candidata, põe seu nome, esses vereadores digitais, esses juízes digitais, deixa eu te falar, eu estou curtido, senhor. Eu conheço um pouco a natureza humana. Candidato idiota, põe seu nome, vai para a rua, perde um pouquinho da razão e vai pôr seu nome, vai buscar um diploma público, que você não tem que saber biologia, matemática, física, retórica, você tem que colocar seu nome.
Quem está aqui foi votado no nome que antecede, numa forma secundária ou primária, um número. Agora eu sou criticado para essa turma aí. Ai, gente, eu sei quem que é. Não vou fazer ilação com quem quer ser ligado, mas aqui não. Eu me curvo perante a verdade. Me curvo perante a verdade. Sou escravo da verdade. Não estou sendo da lei. E quem estiver certo, está certo. Quem estiver errado, está errado. As redes sociais funcionam rápido. Hoje, nós estávamos articulando, conversei com membros do governo sobre o 098. Quem pode tirar um projeto é o 89. Quem pode tirar um projeto é o executivo ou o líder também tem o direito de pedir em nome do governo, já que tem prorrogativo para falar do governo, tirando uma forma oral. As pessoas estão querendo tirar. Eu acho que o projeto é bom da gerência. E nós estávamos articulando, até o momento que eu estava articulando, tinha 13 votos favoráveis. E não tive a oportunidade de conversar com todos os vereadores. É igual o projeto do Print, que vai ser passado aí, com a totalidade absoluta dessa casa. Aí eu fui pego de surpresa que o projeto foi retirado. Se eu sentisse um crime, eu ia retirar o projeto. Eu ia retirar o projeto. Mas então, aquele que está falando que foi o Edson que tirou, que não é o Edson. Então o Edson tira o projeto, o Edson vai pro projeto. Eu fui denunciar no Ministério Público que eu avaliei imóvel também. Até imóvel também avaliei. É brincadeira. É o cruzamento do elefante com borboleta que está virando a política de novos. E vai piorar. Vai piorar. Por que que vai piorar? Deixa eu contar uma coisa aqui para vocês, principalmente para esse homem que tem um olhar oriental, que é o Anderson. Ele tem revelado assim, uma postura só mais de ouvir do que falar. Aqui nessa casa, no regimento, tem uma questão que chama indicação. Indicação é uma proposição que ela é feita baseada num segmento da cultura pública e ela vai para o plenário. Se ela é aprovada, vira um documento. Você sugerindo ao executivo aquele tipo de ação. Agora, quando você sugere isso, fica nos anais dessa casa. Por que que a Câmara está desse jeito? Por quê? É porque perdeu moção ética e moral. Perdeu! As pessoas não vão... Não vão num SPL e vai passando para cima todo mundo igual uma cana que fica triturada, produz o suco da vaidade e fica aquela cana pisada. Que isso? Eu sei e tem pessoas a ver que me criticam. Não fui, não vou. Bairro que mora vereador, eu não vou. Quero deixar claro aqui, sou vereador de Divinópolis, mas respeito o trabalho natural de cada liderança que aqui está. Senão isso aqui vai virar um zoológico. Vai virar um zoológico. Um pulo em frente. Eu estava vindo aqui hoje, aqui, ó. Foi dois vídeos que foi produzido aqui dentro do plenário. Um eu peguei a data, eu vi, mas não pode. Eu estava aqui agora, o Frei já está na rede social, ué. A Hollywood agora está produzindo assim tão rápido que vai produzindo. Pelo amor de Deus, hein? As pessoas perderam o conceito ético e moral do respeito ao parlamento, à materialidade intelectual. Eu, particularmente, vou trazer uma notícia muito boa, histórica aqui, mas na hora certa. Tudo na hora certa. Sem brigar, isso mesmo, bebê. Com água, lagoa, sereno, calma, tudo bem. Tudo bem. Mas eu tinha preparado hoje para falar uma coisa. Mas por lealdade, por gratidão e por respeito à fonte, nem pista eu vou dar. Mas que vontade que eu estava de falar aqui hoje. Por lealdade, preservar a fonte que me passou. É brincadeira que está virando, gente. Que loucura é isso? Que loucura é isso? O Ney Burger, eu até chamava de lanchonete, mas ele, estou muito bom com ele, não? Então vou chamar ele de Ney Burger ainda por um dia, depois volta ao estádio de lanchonete. E ele falou uma coisa assim, muito puro, né? Que ele falou que quando ele passa no lugar, ele fica na obra de melhoria, que ele fica satisfeito. O Greitz não vai dar conta de resolver o problema de Divinópolis. O próximo prefeito não vai dar, o outro não vai dar, pelo contrário. Quanto mais a urbanização vai expansando o perímetro rural, mais as demandas vão vindo. Mais a Divinópolis. Então não adianta, isso é o desafio da administração pública. E a gente, por exemplo, tinha um estudo, Periquito, você que é um estudioso nisso, com a estatística, parece que era 40 anos. Para a questão da urbanidade. Não adianta, gente. Não tem. Olha o orçamento de Divinópolis, o que é, e as questões que estão aí colocadas. Quero que dirigir ao presidente da Câmara, que quer deixar bem claro, senhor presidente. Quero deixar bem claro a vossa excelência, presidente. Entra a lei. E a ideologia, eu fico com a lei. Pode ter certeza. Sou escravo do regimento. E vamos cumprir o regimento. Doa em quem doer. Seja prefeito, seja vice-prefeita, seja secretário, servidor ou vereador. Ninguém está acima da lei. E esse regimento não é para o Edson. Não é para uma bancada. Não é para um partido. É o regimento que a mesa diretora, se achar que tem que evoluir, ela deve evoluir. Ela deve evoluir. E eu aproveitar, senhor presidente, eu acho que a minha diretora tinha que parar com essa questão da tribuna do já não ter sido interrompido. Né? Aqui na tribuna não pode ser um escudo do vereador não fugir do debate. E outra coisa, senhor presidente, eu peço que faça um estudo para que os vereadores possam fazer exame toxicológico primeiro uma vez por ano. Quando eu entrei com a emenda, está tudo arquivado, todos aqui votaram contra. Mas eu acho que a Câmara Municipal de Divinópolis tem que fazer exame toxicológico, principalmente, pelo menos uma vez por ano, ela pagar. Porque nós queremos nossa saúde física, mental, espiritual e moral dos vereadores em toda a sua plenitude. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Edson Souza, pela sua participação nessa tarde. Eu queria realmente esclarecer isso, vereador Edson Souza, porque na fala do Flávio Marra e do Roger Viegas, eu citei aqui os ofícios em que a Câmara, em que o presidente, nesse caso o Eduardo, que eu fiz como presidente dessa casa, ao prefeito municipal de Divinópolis. Então, o nosso regimento interno, o seu artigo 288, fala o seguinte: a Câmara poderá optar pelo pedido de informações ao prefeito por escrito, em caso em que o ofício seja do presidente da Câmara e seja redigido contendo os requisitos necessários à elucidação dos fatos. Parágrafo 1º. O prefeito deverá responder às informações no prazo de 15 dias, prorrogável por outro tanto, no caso, mais 15 dias, sendo assim solicitado pelo prefeito. Artigo 289. Sempre que o prefeito se recusar a prestar informações à Câmara Municipal, quando devidamente solicitado, o autor da proposição deverá produzir uma denúncia para efeito de perda do mandato do infrator. O regimento está claro, o regimento todos os gabinetes têm, o regimento todos os vereadores têm conhecimento. Então, mais um dever de casa aos vereadores dessa atual legislatura. Passando para a segunda parte dos trabalhos, solicito do vereador José Brás que faça a leitura dos projetos da ordem do dia.
Substitutivo 1 ao projeto de lei de número 110 de 2022. Altera a lei número 2.418, de 9 de dezembro de 1988, que dispõe sobre o uso e ocupação de solo no município de Divinópolis. Autoria, vereador Eduardo Print Júnior. Parecer de número 58 de 2023,
Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. Parecer de número 57 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade.
Em discussão, projeto de lei CM 100. Em discussão, projeto substitutivo 1 ao PL CM 110 de 2022, que altera a Lei Municipal 2418, de 9 de dezembro de 88, que dispõe sobre o uso e ocupação do solo do município de Divinópolis. Com a votação, maioria simples. Autoria, vereador Eduardo Pinto Júnior. Em discussão. Palavra, vereador Diego Espino. Na sequência, eu peço o vice-presidente Israel que assuma a presença para que eu possa fazer também a defesa do projeto.
Com a palavra, vereador Eduardo Pinto Júnior.
Colegas vereadores, público que nos visita nessa tarde, servidores da Prefeitura Municipal aqui acompanhando essa votação nessa tarde do dia 18 de abril, uma tarde histórica, uma tarde de muita luta e uma tarde em que o projeto de lei que será agora discutido e consequentemente aprovado, ele não é do Eduardo Pinto Júnior. Ele é do povo de Divinópolis que busca trabalhar dentro da nossa cidade, que busca expandir os seus negócios, que busca montar a sua empresa, aonde ele montou há 10, 12, 15, 20, 30 anos atrás, e hoje ele precisa ampliar. E essa ampliação ficou comprometida porque a nossa legislação é antiga. É uma legislação de 1988, se não me falha a memória, 2488 de 1988, isso mesmo. E nós discutimos isso em conjunto com a secretaria hoje, e aqui representada pela Janaína, Nivaldo e também a Adriana, em que eles nos ajudaram a construir essa lei. Por quê? Era tanta empresa que chegava lá para pedir o protocolo, para pedir o alvará com o protocolo na mão, pediu alvará para expandir seu negócio em Divinópolis, e ele tinha que falar não posso, a legislação não permite, aqui não pode, na rua X não pode, na rua Y não pode, que a gente tinha que tomar alguma providência. E é por isso que a gente construiu isso a várias mãos. E aqui eu espero que o Executivo também entenda dessa forma, em que foi construído a várias mãos, com a necessidade da Prefeitura e a necessidade dos empresários que buscavam aqui na Câmara Municipal um apoio. As alterações acima, elas se fazem necessárias para resolver as situações que impedem o crescimento da nossa cidade e o atendimento das demandas de consumo dos bairros. Uma vez que, apesar de várias partes dessa lei já terem sido alteradas, o texto original dela é de 1938. Atualmente, além da existência de comércios maiores, com maior variedade de ofertas, consumo online, tem exigido grandes galpões de logísticas e distribuição. Uma realidade que foi acelerada pela Covid-19. E para facilitar o consumo e o crescimento da nossa cidade, eu aqui proponho a adequação dessa lei. Então é uma lei que nós alteramos, que não resolve 100% dos problemas que vive o setor de alvará, mas que minimiza os que ali hoje se encontram. E com certeza, e aqui o vereador Anderson da Academia estava com uma preocupação muito grande antes do início da reunião sobre as academias, porque o número de academias cresceu gigantescamente na cidade, só que consequentemente o tamanho delas também. Então, não existe mais, mesmo num bairro, uma academia pequena. As academias se adequaram a grandes espaços. Por quê? Aumentaram-se o número de aparelhos a ser utilizados e, consequentemente, o número de pessoas que estão frequentando elas. Então, a segurança, vereador Anderson, que eu posso te dar, né, nessa tarde aqui, é os próprios fiscais que envolvem diretamente
a liberação do alvará do setor da Prefeitura Municipal. Obrigado, presidente.
Palavra.
Na sequência, a palavra Ana Paula Quintino, e antes que você faça o uso da palavra, devolvo a presidência ao presidente Eduardo Pinto Júnior para dar sequência ao trabalho da tarde.
Vereadora Ana Paula Quintino.
Esse projeto veio bem a calhar, viu? Parece que eu falo que o universo ele conspira a favor das coisas boas. Presidente, o exemplo que eu vou citar é o exemplo que eu vivo de perto, né? Mas a gente sabe que em outros locais tem muita gente passando por isso. Eu tive a oportunidade de conversar com a Janaína Nivaldo ali dentro para poder entender melhor o projeto. Por quê? Esse projeto vem dar condições para quem está trabalhando e melhorar o seu serviço. Qual que é o exemplo que eu quero dar? Quem chega no Quintino e sobe a José Tavares, direto lá para o Conjunto José Barros, assim que passa a esquina da São José de Salgado, à sua direita nós temos uma academia, do Breno. E hoje ele sim, ele está com dificuldade em poder arrumar a documentação dele, porque ele tem uma academia. Nós temos mais academias no Quintino, a gente tem mais lojas, a gente tem oficina mecânica, e esse projeto realmente ele veio para dar um alívio naquele tipo de trabalho. Quando o senhor fala que o senhor espera que o executivo entenda, eu também espero que o executivo entenda, porque um projeto desse, ele não vem beneficiar o Pedro, ele vem beneficiar a cidade, o trabalhador.
Palavra, senhor presidente. Em discussão, a palavra Diego Espino, na sequência, Flávio Marra.
Eduardo, eu particularmente eu te acho um gênio da política. Você é meio difícil de lidar, mas você é inteligente. Você falou coisas aí que me agrada. Construída a várias mãos é uma palavra que eu acho que tem feito jus aqui essa legislação, principalmente no quesito que de empresas. Para quem conhece e segue meu trabalho, sabe que eu sou empenhado em trazer empresas para gerar emprego e até falar aqui que muito disso vem através do seu mandato, de outros mandatos que você teve. Por exemplo, todos sabem que através não só de mim, mas você da sua contribuição também, a gente trouxe o McDonald's, a gente trouxe também outras empresas que você disse de logística, entre elas Mercado Livre, está chegando agora a Shopee, né, que depende desse projeto para estar instalando. Está aqui o Adriano, a Janaína, né, a todos lá da prefeitura representados aqui. A importância de bons projetos como esse está passando nessa casa. Eu fico lisonjeado de votar um projeto desse e ao mesmo tempo sentindo aqui uma alegria, principalmente pelo pessoal da prefeitura, que sempre às vezes tem que falar um não sem querer falar esse não. Né, devido a estar exprimido nas agarras da legislação que, diga-se de passagem, é antiga, 1988, se não me engano. Então, o Eduardo Printione, você tem meus parabéns por esse projeto e vou aproveitar com a Janaína, todos da prefeitura, porque eu já tenho empresas em vista querendo chegar em Divinópolis, inclusive estamos colocando energia nova em todo Icaraí, justamente para, junto com esse projeto, junto com o Eduardo Printione, a gente trazer novas empresas que agora vai ter outro âmbito de conversa, porque depois desse dia aqui, pode ter certeza que isso aqui é histórico, tá? Vai vir novas empresas, boas empresas, pousando em Divinópolis.
Palavra, presidente. Palavra do Flávio Marra, na sequência, Rodson do Zé Milton.
Senhor presidente, senhores vereadores, mais um projeto acertado, projeto esse que vem de encontro com a progressão da cidade, com o desenvolvimento da cidade, é isso que a gente... eu lembro que eu ainda era candidato e eu bati muito nessa tecla, por entender como é que a máquina pública funciona e por não entender tanta burocracia e tanta morosidade. A gente tinha que mexer nisso que a gente vai mexer hoje, nas leis. Né? A gente fez uma reforma aí no Código de Obra, a gente já deu uma atualizada no Código de Obra, é claro que outras mudanças têm que acontecer, mas quando vem um projeto desse aí e vem para poder somar força, para a gente gerar emprego e melhorar a vida das pessoas, que é isso que a gente vai fazer, é um projeto que a gente vota com gosto.
Então, e mais uma prova, senhor presidente, que coisa boa está saindo daqui para lá, né? Daqui para a prefeitura e não da prefeitura para cá. Porque hoje aqui tinha um projeto 089 também, que era para ser votado, que ia também ajudar aí na questão de desburocratização do serviço público em relação à aprovação do projeto, e o prefeito retirou o projeto. E você não. Você, o projeto está aí, vai ser votado, eu tenho certeza que vai ser aprovado, um projeto que vai ser de suma importância para aquelas pessoas que querem empreender e têm essa dificuldade em relação à metragem, né, do imóvel. Então vai ter nosso voto favorável, que é um projeto que traz progressão para a cidade e traz desenvolvimento para a nossa cidade. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Rodson Zé Milton.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu sempre falo que nós, o Poder Legislativo, que é o ponto de equilíbrio entre a situação que nós estamos mais próximos da população no dia a dia, nós vamos na padaria, nós vamos no açougue, nós vamos na farmácia, anda na rua, vai no barzinho, então fica mais fácil o acesso à população. E ali a gente escuta de primeira mão as necessidades que nós temos no município. E como uma lei antiga, naquele momento, era daquela forma e precisava ser daquela forma, não quer dizer que os tempos atuais têm que ser daquela forma da lei. E cabe a nós ter essa sensibilidade de ver a necessidade da população, principalmente dos empresários em Divinópolis, que fazem um trabalho de empreendimento nos tempos difíceis que nós temos hoje no Brasil, um Brasil que só penaliza os empresários. Não pode ser o município o fator dificultador para os empresários. Se ele quer ampliar seus negócios, ampliar seu galpão, a sua empresa, nós temos também que flexibilizar essa lei. É o que nós estamos fazendo aqui. E esse diálogo que o Poder Legislativo faz com o Executivo, dos servidores de carreira, é importante. Que a gente percebe que muitas das vezes os servidores de carreira da Prefeitura têm dificuldade de sentar com o secretário para poder chegar e articular com o Poder Legislativo. Não do parte dos servidores, e sim do secretariado, daqueles que comandam. Não sei porquê, se é por vaidade ou por incompetência ou por algo dessa maneira, nós sempre percebemos que existe esse obstáculo, essa dificuldade. E o servidor muitas vezes tem que recorrer a algum amigo vereador, à Casa Legislativa, mostrando esse ponto de equilíbrio que é o Poder Legislativo através de seus vereadores. E com isso nós estamos fazendo aqui uma adaptação necessária, que no momento nós precisamos, e muito, flexibilizar essa situação para que possa estar ocupando mais, né, o espaço de ampliação na empresa. E assim nós vamos ter mais condições das empresas estar aumentando, criando mais, gerando mais emprego, renda, e assim fazendo a cidade movimentar o que precisa. Parabenizar o Nivaldo, a Janaína, que nós temos confiança de conhecer o trabalho de vocês há muito tempo, e ter essa credibilidade que não precisa de sentar com o secretário para negociar com a gente, porque nós sabemos a necessidade, mas que nunca vocês estão na ponta da linha, atendendo as pessoas, e muitas vezes você fala não, porque não quer, porque a lei exige, você tem que cumprir ao pé da letra, como o Espino falou, pela garra da lei. E a gente fica preso a isso. E por que não flexibilizar e adaptar a necessidade dos empresários, e o Poder Legislativo está aqui, que é a casa do povo. E fazer desse jeito com os servidores, que muitas vezes não precisavam fazer isso, porque se tivesse acessibilidade dos comandados, do secretariado, muitas vezes não precisava nem disso. Mas vamos deixar isso de lado e vamos ver o que nós podemos fazer, superando as dificuldades e criando as facilidades. E aqui nosso voto será favorável, numa explicação muito simples. Lógico, nós tivemos uma reunião no gabinete do presidente do Print Júnior, com eles, com o Nivaldo, com a Janaína, mostrando para nós. As dúvidas, pouco que eu tinha, foi tirado, e vi que realmente o projeto é necessário, é bom para a cidade, e terá nosso voto favorável. Parabéns, presidente.
Palavra, presidente. Palavra, vereador. Só um minutinho, vice-presidente. É o Zé Wilson Piritito, o Anderson e depois Vossa Excelência.
Senhor presidente, gostei muito da explicação de Vossa Excelência nesse projeto. E eu fico aqui engrandecido em votar esse projeto para a cidade de Divinópolis. Porque estive ali juntamente com a Adriane, Janaína, e o Nivaldo, que foi um funcionário público da nossa prefeitura de Divinópolis, que procurou, né, trabalhar muito nesse projeto para trazer até essa casa. Então eu sinto com a segurança total através deles para poder votar esse projeto, que é de suma importância para a grandeza da nossa cidade, que é Divinópolis. Parabéns para vocês, parabéns para esses vereadores aqui que vão votar esse projeto na tarde de hoje. Senhor presidente, obrigado pela sessão da palavra.
Em discussão, antes da academia.
Senhor presidente, primeiramente quero agradecer pela aula que, né, foi dada para mim dentro da sua sala sobre essa dúvida que eu tinha, principalmente nesse artigo 23, onde também, obrigado, Janaína, tá, por dar algumas melhores informações, porque como eu sou da academia e a gente vê as necessidades da evolução na área do esporte, não só como as academias, como os campos de futebol, society, quadra de areia. Então, assim, parabéns por esse projeto e que eu tenho certeza que todos os vereadores aqui vão votar a favor desse projeto. Parabéns.
Israel da Farmácia.
Senhor presidente, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelo projeto, esse olhar empresarial, que infelizmente no Brasil, até para a empresa crescer, ela tem dificuldade, né? Em pegar o varal de localização. Então a gente sabe da dificuldade. E quando uma empresa cresce, ela começa a gerar emprego, gerando emprego ela começa a gerar arrecadação, né? Então é um conjunto que vem junto, que é a geração de emprego, crescimento da cidade, e com isso vem a arrecadação, né? Que é muito importante a arrecadação para o município. Então hoje tivesse dificuldade da empresa crescer, até que para crescer tem essa dificuldade. Então eu quero parabenizar a Vossa Excelência por esse olhar empresarial, que vai contribuir bastante para o empreendedor individual, que precisa desse incentivo, principalmente partindo dentro dessa casa de lei, terá nosso voto favorável.
Em discussão, em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 14 votos favoráveis o projeto de lei substitutivo 1 ao PLCM 110/2022, que altera a lei do município 2418, dia 9 de dezembro de 1988, que dispõe sobre o uso e ocupação do solo do município de Divinópolis.
Justificativo de voto, senhor.
Justificativo de voto, vereador Neiburger.
Senhor presidente, votei favorável e mais uma vez quero te parabenizar. O senhor vem dando aula aí nesses 2 anos e meio para mim, que cheguei agora. Então quero parabenizar o senhor pelo projeto que vai valorizar os empresários, vai desburocratizar, né, para esses profissionais que aqui estão. E mandar um recado para cima, né? O presidente cruzou a bola. Vê se sanciona aí, viu? Senão vai passar vergonha. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Solicito do novo secretário a leitura do próximo projeto. Obrigado, Janaína, Adriana e Nivaldo, pela presença de vocês aqui nessa casa. Obrigado, viu?
No presente, o próximo projeto, existe 2 emendas para o mesmo. Emenda de número 96 de 2022, emenda modificativa de número CM 96 de 2022, ao projeto de lei de número CM 146 de 2022. Autoria, vereador Zé Braz, quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 15 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 16 de 2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico pela aprovação. Emenda de número 105 de 2022, emenda modificativa de número CM 105 de 2022 ao projeto de lei de número CM 146 de 2022. Autoria, vereador Zé Brás. Parecer de número 15 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 16 de 2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, a emenda modificativa ao CM 96-2022, ao projeto de lei CM 146-2022. E também em discussão, a emenda modificativa CM 105-2022, ao projeto de lei CM 146-2022. De autoria do vereador Zé Brás. Em discussão, em votação, as emendas em bloco. Só que a gente vai votar individual. Vota 96 e depois a 105. Em votação, não. Em votação, a emenda 96 do vereador Zé Brás. Encerrada a votação da emenda 96 de 2022. Fica aprovado por 13 votos favoráveis a emenda 96 de 2022 ao projeto CM 146 de 2022. Em votação, a emenda CM 105 de 2022 ao projeto de lei CM 146 de 2022. Votação. Flávio Marra. Encerrada a votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis a emenda 105 de 2022 ao projeto de lei CM 146 de 2022. Solicito aos... Fica aprovado por 13 votos favoráveis. Solicito o novo secretário Zé Brás que faça a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 146 de 2022. Fica instituída a Feira das Profissões no âmbito do município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Zé Brás. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 15 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 16 de 2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária CM 146 de 2022, que institui a Feira das Profissões no âmbito do município de Divinópolis e da outras providências. Corpo votação, maioria simples. Autoria, vereador Zé Brás. Em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador autor Zé Brás.
Novo presidente, novos vereadores, este projeto... Assistindo um canal telejornalístico, né, aqui de Divinópolis, vi esse projeto em uma escola aqui, federal, que é o CEFET, uma escola técnica, que tem a feira de profissões. Os alunos em formação, né, que estão lá fazendo os cursos, durante o período de sua formação, é convidado, né, empresas a participarem lá, mostrando para os alunos as suas futuras profissão. Então, com base nele, resolvi, né, criar esse projeto e apresentar aqui para os senhores, para que possamos implementá-los também em nossa as nossas escolas. Vem através deste apresentar um projeto de grande importância para a nossa cidade e para os nossos jovens. A instituição da Feira das Profissões no âmbito do município de Divinópolis. O objetivo principal desse projeto é dar apoio aos alunos do ensino médio, das instituições públicas e privadas do âmbito do município de Divinópolis, incentivando e motivando-os a continuidade dos estudos após a conclusão do ensino médio. Além disso, buscamos orientar os estudantes sobre os principais aspectos técnicos e práticos das profissões, auxiliando na escolha da carreira estudantil e profissional, de forma mais fundamentada, almejando o egresso em um curso superior que atenda às suas expectativas. A Feira das Profissões acontecerá no último mês de março de cada ano e será destinada para alunos que frequentam o segundo e terceiro ano do ensino médio. Através de parcerias do poder público com instituições de ensino públicas ou privadas, associações de pais e ou alunos ou congêneres, além de entidades da sociedade civil organizada que demonstrem interesses aos alunos, todos poderão ter acesso a informação relevante sobre os cursos superiores disponíveis na nossa região. A comissão organizadora buscará parceria com profissionais do município com formação em ensino superior, os quais participarão voluntariamente da Feira das Profissões, trazendo informações relevantes sobre cada curso, como prática da profissão e os frutos que ela propicia. Preferencialmente serão incluídas na programação palestras com profissionais das principais áreas de atuação, ou seja, aquelas que existe uma procura maior nas universidades da nossa região. Sendo para tanto, a comissão organizadora avaliará quais os cursos com maior demanda. Como representante do povo, acredito que é fundamental investir em nossos jovens, preparando-os para o futuro e auxiliando-os em suas escolhas. A Feira das Profissões é uma iniciativa que poderá fazer a diferença na vida desses jovens, abrindo caminhos para que eles possam alcançar seus sonhos e objetivos. Por isso, peço a todos os colegas vereadores que votem favorável.
Em discussão, em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado o projeto de lei ordinária CM 146/2022, que fica instituída a Feira das Profissões no âmbito do município de Divinópolis e da outra providência, de autoria do vereador José Braz. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto. Só para o próximo projeto, ele está prejudicado. Nós iremos votar o projeto de lei 089, do EM-089, de autoria do Executivo Municipal, que altera a lei 8.480, de 23 de julho de 2018, que dispõe sobre a organização e estrutura administrativa do Poder Executivo no município de Divinópolis e fixa princípios, normas e diretrizes de gestão estrutural do órgãos, cria cargos, altera o anexo 1, GH2, da Lei 6.655, de 1 de novembro de 2007, que dispõe sobre o plano de cargos e salários dos servidores do Poder Executivo. Esse projeto, ele foi retirado, foi pedida a retirada e devolução dele para o Executivo Municipal. Então, o prefeito retirou o 089 da pauta e, em definitivo, da discussão. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal de número 30 de 2023 dispõe sobre incentivo ao cultivo das plantas citronela e crotalária como método natural de combate à dengue e da outras providências. Autoria, vereador Roger Viegas. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 102 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 103 de 2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária CM 030 de 2023, que dispõe sobre o incentivo ao cultivo das plantas citronela e crotalária, como método natural de combate à dengue e da outras providências. Corpo, votação, maioria simples. Autoria, vereador Roger Viegas. Em discussão, palavra, vereador autor Roger Viegas.
Bem, presidente, nobres pares, esse projeto, né, na sua essência, sua simplicidade, traz aqui no artigo 2º, onde fala bem também das políticas de desenvolvimento desse programa, do plantio da citronela e da crotalária, sobre os benefícios também que ambas essas plantas criam como método natural de um combate à dengue, bem como também a apresentação das sementes à comunidade, né, de todas as espécies, né, que trazem aí essas plantas. Para quem não sabe, uma delas, né, que é a citronela, que é a mais conhecida, ela tem um óleo essencial, e esse óleo dela, o citronelal, ele possui tipos de propriedades que acabam funcionando como repelentes de mosquitos e também outros vários tipos de insetos. É um programa que, inclusive, já foi criado em cidades piloto no Brasil, uma delas aqui no nosso estado, que é a cidade de Juiz de Fora, né, um polo regional, uma das maiores cidades do interior do Brasil, já aderiu a esse programa, levou a sério, e hoje os índices de dengue lá em Juiz de Fora são abaixo das demais cidades aí com o mesmo potencial populacional. Então, realmente é algo que funciona, um projeto que também pode educar melhor as nossas crianças na escola, aos jovens, de uma forma também da gente combater o Aedes aegypti. No mais, senhores, ele buscando, né, uma criação de um matrizeiro de citronela na nossa cidade, isso aí fica a cargo do município fazer ou não, mas com a aprovação do projeto e o desenvolvimento de políticas públicas de qualidade que realmente enfatizem isso e eduquem melhor a população para mostrar, de fato, né, que essas plantas podem ser muito aí, úteis, né, no dia a dia, nesse combate à dengue que a gente vive aí hoje, né, uma epidemia que está sendo tão falada. E a crotalária também tem um outro método natural de combate à dengue, né, uma delas, a citronela, funciona como óleo repelente, e a crotalária, ela vai chamar libélulas, né, ela atrai libélulas com seu cheiro, e essas libélulas fazem o quê? O lugar que tem muita libélula, ela é uma predadora natural do Aedes aegypti. Então, é algo que vem também ajudar, né, nessa luta, quem sabe também educando melhor a população, quem tem quintal, quem tem jardim, principalmente aí nos terrenos, né, lotes, baldios, a plantação dos mesmos. O vizinho pode ir lá, tem aquele vizinho seu que não cuida do lote, você vai lá, ajuda, joga umas sementinhas lá, você vai ver, 6 meses já vai começar das primeiras plantinhas, isso aí já vai ser uma forma, pelo menos ali por perto, de você tentar combater a dengue ali perto também de você. E o melhor de tudo, nas políticas públicas, como eu disse, ensinando as crianças aí na rede pública também, por isso peço o voto favorável dos nobres colegas.
Em votação.
Inclusão. Oi? O zoneamento dele.
Encerrada a votação. Fica aprovado por 14 votos favoráveis o projeto de lei ordinária CM 030-2023, que dispõe sobre incentivo ao cultivo das plantas citronela e crotalária como método natural de combate à dengue e da outras providências. Solicito ao nosso secretário a leitura do próximo projeto.
Não, presidente, existe uma inclusão na ordem do dia. Inclusão na ordem do dia de projeto de lei de número CM 23 de 2023. Dispõe sobre a descaracterização e novo zoneamento dos imóveis da quadra 25, zona 26, na Rua do Estanho, bairro São João de Deus. Esta inclusão foi assinada pelos vereadores Eduardo Prince Júnior, Ana Paula do Quintino, Diego Espino, Edson Souza, Flávio Marra, Israel da Farmácia, Josafá, Neiburg, Rodrigo Caboja, Rodson dos Hamilton e Zebras.
Em Em discussão, a inclusão na ordem do dia do projeto de lei CM023-2023, que dispõe sobre a descaracterização e o novo zoneamento dos imóveis da quadra 025, na zona 026, na rua do Estanho, no bairro São João de Deus. Em discussão. Em votação.
A inclusão?
É. A inclusão. Que? Aqui?
Essa é a inclusão.
Sim, ué. Mas aqui não está aberto, não.
Encerrada a votação. Fica aprovado por 12 votos favoráveis a inclusão do PLCM 023 de 2023. Solicito novo secretário a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal de número 23 de 2023. Dispõe sobre a descaracterização e novo zoneamento dos imóveis da quadra 25, zona 26, Rua do Estanho, no bairro São João de Deus. Autoria, vereador Rodrigo Caboja. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 116 de 2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. Parecer de número 115 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade.
Em discussão, o projeto de lei ordinária CM023, que dispõe sobre a descaracterização e o novo zoneamento dos imóveis da quadra 25, da zona 26, da rua do Estanho, no bairro São João de Deus. Palavra. Em discussão, palavra vereador autor Rodrigo Caboja.
Senhor presidente, meus caros vereadores, citado projeto de lei de alterar o uso e ocupação do solo dos imóveis situados na rua do Estanho, quadra 25, zona 026, atualmente classificado como zona residencial 2. Trata-se da necessidade de classificação do zoneamento daquela região à realidade atual dos proprietários do imóvel. Mediante diversos empreendimentos, a alteração do zoneamento atenderia, sobretudo, o desenvolvimento do bairro com a instalação e funcionamento de novas empresas em conformidade com a alteração pretendida. Dessa forma, será possível a manutenção de algumas firmas que já funcionam no local e a atração de várias outras, desde que as atividades sejam compatíveis com o aspecto desse novo enquadramento. Eu quero falar para vocês aonde que é, porque a gente, quando faz um projeto desse, principalmente os que eu apresento, o efeito é momentâneo, o efeito é de imediato. É onde que era Diredil, antigamente, Diredil, numa zona difícil de emprego, né? E são 30 empregos de imediato. Isso foi uma solicitação, até vou falar de quem, feita pelo prefeito, a essa pessoa, ao vereador Caboja, no qual se instalará ali uma grande empresa de 30 empregos. Então eu solicito, ele não manda, não adianta. Assim garantirão os seus empregos e renda. Pelos motivos expostos, conto com a apreciação dos nobres pares, a aprovação do referido projeto. É um projeto bacana, viu, Roger? É um projeto bacana, é um projeto que só falta o projeto está tramitando no bombeiro com a comandante Amanda, está dando toda a prioridade, porque não é todo dia que aparece aqui na cidade 30 empregos num lugar bacana, do lado perto do Hospital São João de Deus, que é a região, nós temos que movimentar ela. Eu sou vereador de todos os bairros, né? Eu tenho prioridade pela minha querida ermida. Muito obrigado, senhores vereadores, meus caros companheiros.
Em discussão, o vereador Roger Viegas.
É, senhor presidente, nada como o tempo. Tempo, 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 o tempo. O homem é um escravo de suas próprias palavras. Acabou de dizer ali que o prefeito não mandou o projeto para a Câmara, talvez com medo, né, de zoneamento, de mandar um zoneamento, porque ele julgou. Ele falou que quem votava zoneamento, quem apresentava era rolo. Pensa a nossa cidade hoje, crescendo disparadamente, daqui uns dias com 300 mil habitantes, a gente não poder mais votar um zoneamento para regulamentar, para trazer algo, como o Caboja disse, que é desenvolvimento para a nossa cidade. Posso citar a empresa? Diredil? Está vendo, gente? Projeto maravilhoso. O que tem de problemas? Mas aí tem que transferir a responsabilidade, porque quem fala muito dá bom dia a cavalo. Agora só resta saber se ele vai sancionar. Vai sancionar? Eu vou votar aqui, viu, prefeito? Ó, mas quem fala pouco, como mais, viu?
Em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 12 votos favoráveis o projeto de lei ordinária CM023-2023, que dispõe sobre a descaracterização e novo zoneamento dos imóveis da quadra 25, zona 26 e rua do Estanho, no bairro São João de Deus. Passando para a terceira parte dos trabalhos. Questão de ordem, vereador Flávio Marra.
Sou presidente, em relação aí ao projeto 089, estava aqui para apreciação e votação dos vereadores aqui nessa casa, me chamou muita atenção mais uma manobra do Executivo. Projeto esse, gente, que era para poder ajudar o setor de aprovação de projetos lá da Prefeitura, uma questão que a gente vem batendo bastante, vem questionando bastante, não só eu, como a maioria dos vereadores aqui, e a gente sem entender, sem eu entender, sem todo mundo entender, o projeto foi retirado. Aqui eu quero falar aqui para a população, presidente, o seguinte, vereadores considerados da base estão sem entender, vereadores da oposição estão sem entender, vereador no meio do caminho, líder do governo, vice-líder, vice-puxa-saco, está todo mundo sem entender. Sabe? Eu até queria mostrar aqui. Mostra a câmera ali, ó. Ali é a cadeira do líder e do vice-líder. Está vazia. Eles não conseguem me explicar. Porque o governo não mandou uma explicação plausível o porquê que tirou o projeto 089, que ia ajudar na questão da burocracia para aprovação do projeto na prefeitura. Sabe quantas ligações eu recebi essa semana, Flávio? Ajuda a aprovar esse projeto lá, que vai resolver, vai ajudar e muito essa criação dessa gerência lá. Vai ajudar muito, você acompanha, você sabe. Teve a Milena, mas o Tadashi teve no meu gabinete hoje. É engenheiro me ligando. E aí, a hora que chega para aprovação, não aprova o projeto. Líder não sabe me explicar, vice-líder não sabe me explicar. O Gleitz, eu já sei o que ele vai falar. A culpa não é minha, não fui eu, não sei de nada. É isso que ele vai falar. Obrigado, senhor presidente.
Sim, questão de honra.
Questão de honra é a dona Paula Quintinha.
Eu também estava pronta para votar o projeto, né? Porque assim que eu cheguei nessa casa, tinha um funcionário da prefeitura que ele aproveitou, entrou lá no meu gabinete e me explicou exatamente sobre o projeto. Eu falo que a gente tem que procurar errar menos. E quando a gente tem alguém igual veio do seu projeto, que veio uma pessoa aqui lá do executivo, um funcionário público que explicou para a gente, então a gente tem segurança para votar. Realmente eu tinha segurança para votar esse 79 e eu também não entendi por que tiraram, não.
Palavra, presidente. Questão de ordem, vereador Rodson do Zé Milton.
Obrigado, presidente. Mais uma vez, eu não entendi essa, até aproveitar que o Edson chegou aqui agora, projeto 089 do Executivo para aprovar a criação de cargo, ele tem uma certa dificuldade para tramitar na casa. Criação de cargo da forma que está inchando hoje a prefeitura. Mas esse projeto, ele é importante, porque eu vi a articulação dos próprios servidores, mais uma vez, o Emerson, a Soninha, várias pessoas do cadastro, inúmeros empresários que estão com o projeto parado, há um bom tempo, por falta
de estrutura humana para que as coisas andem dentro da secretaria de aprovação de cadastro, do cadastro. Ele foi no gabinete de cada vereador, conversou, tirou as dúvidas, tudo. Por que tirou? O ambiente de oposição, situação dos vereadores. Eu peguei ali a fala ali, vereador Edson, a justificativa, é uma justificativa padrão. Não falo a razão por quê. E deixo até frustrado essa questão do da secretaria, que eu fui procurar saber aqui. Nem o secretário da pasta sabe. Então, de quem que veio essa ordem? Que se o secretário da pasta, que é responsável, não sabe, não pediu, não falou tecnicamente, juridicamente, administrativamente, quem que foi? Porque eu tenho certeza absoluta que o prefeito não sabe o que aconteceu. Mais uma vez, o prefeito sendo induzido ao erro. Cadê a articulação política do governo com o poder legislativo? Então, mais uma vez, fica aqui, repúdio. Fiquei chateado por não ter votado esse projeto, porque eu sei da dificuldade, porque tem empresário, tem pessoas querendo aprovar projetos simples para ser financiado da Caixa Econômica Federal, que é o sonho de uma casa própria, de galpão para funcionar, para dar emprego, está parado por falta de estrutura. E quando a Câmara se posiciona para ajudar, retira. E eu só pedi a justificativa, porque a justificativa que mandou de pedido de retirar do projeto, ele não fala coisa com coisa. Então eu fiquei no ar e gostaria de saber, porque não fala o porquê, de forma política que tirou. Então obrigado, senhor presidente, pela sua palavra. Fica aqui o registro.
Palavra, senhor presidente. Gestor de ordem, vereador Edson Souza, líder do executivo nessa casa.
Senhor presidente, eu subi essa escada aqui, eu até fiz um teste. Estou bem, pela idade, subindo as montanhas da vida, né? Eu estava lá no gabinete, escutei essa voz sonora do Flávio, essa voz justiceira, e não, que ele citou, eu falei, tem que subir lá, senão nós vamos ficar na dúvida. Senhor presidente, eu tenho um compromisso com a verdade. Eu não sou a verdade, não sou dono da verdade, mas sempre fui coerente. O senhor hoje foi um homem muito elegante na conversa que nós tivemos ali. Eu estava discutindo coisas piores do que o 089. Eu não fujo de um bom debate, não. Primeiro, que aqui é um espaço para me aprender com Vossa Excelência. Cada um tem um conhecimento, cada um tem uma urbanidade, tem uma elegância, e discute coisas, proporções. Mas vamos lá. Sobre o 089, a gente teria, até quando eu conversei com todos, nós teríamos 13 votos para votar. 13. O projeto seria aprovado. 13. Ia conversar com mais vereadores, uns estavam na tribuna, outros lendo o ato, outros presidindo. 13 votos. Pois bem, comuniquei ao governo que tinha um voto para votar. Aí você pode rir agora, Flávio. Na hora que eu comunico o prefeito tem voto para votar, eles me avisam aqui que foi retirado. Gente, nós estamos ao vivo, uma coisa. Deixa eu te falar. Então, gente, eu não estou atacando ninguém, eu não estou assim. É o equilíbrio. Porque quem manda um projeto, o projeto, quando ele é rejeitado numa legislatura, ele só pode entrar na outra. Se o governo estava com medo de perder, com discurso, falou assim, vamos sondar. Se fosse o caso, eu tenho autoridade para retirar o projeto numa forma oral. Na hora que eu articulo e mando o recado, porque tem voto. Não, tira não. Você conjugou o verbo no tempo errado. Tiraram. Já tinha tirado. Aí logo eu peguei, eu estou presente esse desenho animado de Pernalongo que pega uma caixa de isopor, pinta ela com um negócio de asfalto, na hora que eu estava com o pé. Esse aí. É o Papa Alegre, né? É a mesma coisa. Gente, você sabe que você está rindo? É porque a coisa é séria. Dentro de uma lógica franciscana, quanto com mais ri o homem, mais sério ele está. Então, senhor presidente, quero deixar bem claro, quero agradecer os 3 vereadores que manifestaram para mim o voto 039. Aqueles plantão aí do Paraná, não foi os vereadores que tirou, não foram os vereadores que não queriam, tinha o desejo de tirar, de votar o projeto. Mas, forças...
Palavra, senhor presidente. Questão de ordem, Demício.
Senhor presidente, eu acho que é uma das poucas vezes nessa casa que o prefeito nosso foi coerente. Ele falou que não ia criar cargo nenhuma, eu estava criando dois. É por isso que ele mandou tirar. Só que ele esqueceu que o projeto era bom e que o povo queria. Não é? Mas ele queria mais dois. Então, parabéns, prefeito. O senhor foi coerente, pelo menos coerente. Não sei se foi bom, mas foi coerente.
Questão de ordem, vereador Roger Viegas.
Senhor presidente, eu só tenho aqui a me desculpar com os engenheiros da nossa cidade, a gente que tem, assim como o vereador Flávio, tantos outros aqui na casa. O Flávio é um construtor, é da área, né, tem um relacionamento estreito. Sinceramente, eu não estou pedindo desculpas pelo governo, mas pelo político, pelo que tudo que acontece na nossa cidade, por essas pessoas desconexas lá de cima. Vocês estão vendo aqui todo esforço, nenhum vereador não mede esforço. O líder aqui acabou de... articulou tudo, fez tudo para vocês no projeto, a princípio não teria um voto contra aqui na casa. É aquilo que eu falei aqui na semana passada e volto a falar, não tem grau hierárquico. Depois que saiu de lá, deixa com o meu líder. Lá ele vai resolver lá embaixo. E resolve. O cara é bom. Ele vem aqui, convence a turma, e sem negociata, sem conchavo, jogando limpo dentro das quatro linhas. E vocês, o próprio governo, atrapalham tudo. Então, o que eu tenho que falar é pedir desculpas, porque eu estava aqui preparado, inclusive já estava me justificando com o Sintran, porque eu nunca votei contra um parecer do Sintran, aqui na minha história, durante 6 anos que eu ocupo aqui esse cargo. E hoje eu votaria por entender que há um gargalo na cidade, que é necessária essa criação desses dois cargos de gerência, justamente pelo que foi tudo, foi explanado aqui para os vereadores, que vai desafogar, né, vai liberar o setor de projetos, mas é para trabalhar quando criar. Agora, só não entendi realmente o porquê. Não dá para entender o que acontece nessa gestão. É no mínimo chamar, eu vou falar aqui, é gestão de gente doida mesmo, não tem outra explicação não. Gente doida, despreparada e desequilibrada, é isso que acontece, senhor presidente.
Novos colegas vereadores, todos se manifestaram, né? Só lembrando que essa questão de ordem dessa tarde de hoje, eu liberei a extensidade de todos se manifestarem, devido a ser um dos fatos pouco inédito. Não é todo dia que acontece isso, aonde o projeto do Executivo chega até mesmo para ser apreciado com os pareceres favoráveis, com o consenso da maioria de ser votado, e infelizmente o Executivo retira. Bom, passando para a terceira parte dos trabalhos, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio para Maria Rosa de Souza, a pedido do vereador Roger Viegas e também do vereador Eduardo Prince Júnior. É a minha prima lá da cidade, lá da comunidade de Buriti Grande, veio para Divinópolis, a mãe do Dominguinhos, da Rádio Sucesso FM. Em nome de Deus, declaro encerrada a 19ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.